Eu comecei com o bebê.
Começou?
Shh, amor, shh. Eu fiz larguinho pra ajudar nos movimentos. O tecido é confortável pra peles sensíveis. E suporta temperaturas de 1000 graus centígrados ou mais. Totalmente à prova de balas. E pode lavar na máquina, amor. Isso é novidade. Eu não sabia os poderes do bebê, então cobri o básico.
O Zezé não tem poderes.
Não? Ah, ele vai ficar lindo assim. A roupa do outro filho eu criei pra suportar um atrito enorme, sem aquecer ou encolher. É muito útil. A roupa da sua filha foi difícil. Mas finalmente eu criei um material resistente que vai desaparecer junto com ela. Sua roupa estica o quanto você quiser sem te machucar e conserva o corte. Quase indestrutível e maleável que nem algodão egípcio. Amor, e aí? O que você acha, hein?
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, no ateliê da Edna Mold, provando nossos novos modelitos, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Um prazer estar falando desse filme que é a propaganda mais bem feita do Itaú de todos os tempos. Você lembra desse anúncio que o cara fazia?
Fazia o
As pessoas, um bando de zumbi, olhando no carro, fazendo um símbolo solto.
A apresentação dele foi bem melhor, a gente nem tem que dar oi mais. Ele chamou a gente primeiro, caralho.
Deixa ele por último.
Vai, podcastinadores.
Eu, Vécio, parente.
A gente sabe que o filme é de ficção quando tem um personagem que é do Acre.
Ah, é verdade.
Só quem viu dublado que entende.
Ah, ele tem filhos, ele tem que ver dublado.
Eu vi dublado. É o Roberto Pera.
Tá aí. Tibério Velasquez.
Muito bom falar desse filme que é impressionante.
Pois. Tibério, suas piadas melhoraram bastante.
Obrigado,
viu? Parabéns. Não sei o que essa viagem rolou você fez algum...
Ele tirou a amígdala e ficou ótimo.
Não, não é Star Wars, não. Tá confundindo.
Aff, Maria. Pronto, voltou ao normal.
Eu amo as piadas ruins de Tibério.
Você entendeu essa? Você não entendeu essa.
Não entendi, mas eu amo.
Você falou, vou tentar te ajudar. Você falou, tirou a amígdala, ficou pior. Aí ele falou...
Ah, de amidala.
Você já pode ser fixo aqui. Vai ser, foi promovido, ser. Amiga. Você
Caruso,
já tá...
valeu, prazer.
Mas
cara,
ser
ver
fixo
você
aqui não é ser promovido, é ser demovido.
E hoje com as incríveis convidadas Mariana Cabral.
E aí, seus pau no cu. Fazer podcast é muito fácil, até um homem sabe fazer.
Já começou com a polêmica do filme.
Não é pra fazer frase dos incríveis? Eu fiz.
Falou que o Gigi não sabe fazer. Ah, não, quer dizer. Não.
E com a Super Dani Calabresa.
Que não preparei piada, porque eu não sabia que a gente ia ser apresentado um por um. E vou fingir que... Peraí, quem tá aqui? Eita, papai. Ei, Vete Sangalo. O podcast. Os incríveis dos heróis. O bebê tem poder. Vamos já começar com spoiler. Ele vira monstro, ele pega fogo, ele enfia coisa no cu. Vem, Mariana, jogue duro. Eu espero que a gente seja convidada sempre, Mariana.
Eu sou muito sofã, Vete.
Eu espero podcastinadores. Quem vem?
Os Invetes 2.
Os Invetíveis.
Os Invetíveis.
Jogue duro, faça as perguntas, venha, meu filho.
Hoje a gente vai falar da história do que poderia ser uma típica família americana se não fosse o fato deles terem superpoderes. Os Incríveis, o filme de grupo de super-heróis mais bacana do cinema até então, lembrando que não existia o universo Marvel ainda. Vamos dar uma passada pelo filme original e, é claro, pelo mais recente, depois dos e-mails.
Lembrando que não existia o universo Marvel no cinema ainda, antes que a gente receba 400 mensagens dizendo a mesma coisa.
Até porque a parte de quadrinho é mais importante, inclusive.
Vai ter sessão de quadrinhos incríveis também. Vai ter.
Quero ver.
Vamos falar de Quarteto Fantástico.
Caruso, pô, o último episódio gerou uma enxurrada de e-mails e comentários aqui pra gente, hein?
Sim, a gente tem muita coisa pra conversar, vários recados aqui pra dar antes da gente ler os e-mails.
E o primeiro que eu já quero já logo abordar esse assunto é o bloco dos quadrinhos. A conversa saiu já do nossa área de comentários, foi pro Twitter, entendeu? Já tá chegando até a Brasília, sabe? E os ouvintes vieram à frente e se pronunciaram, eles querem sim um bloco de quadrinhos.
Nem todos, mas eu reconheço que tem mais defensores do bloco de quadrinhos do que as pessoas que preferem acabar
sim,
com eles.
Os que então... não querem são você e o Elvis, não. Só que são os nossos não, dois únicos ouvintes que não querem.
Não teve, não. Teve muito apoiador aí que achou que esse bloco tá meio longo demais. Mas beleza, vamos continuar por enquanto, porque a maioria, pelo menos que se manifestou, tá preferindo.
E pra galera que gosta aí do papo de quadrinhos, já vou aproveitar pra encaixar o jabá. Eu e o Tibério, que somos os defensores do bloco de quadrinhos, a gente escreve sobre quadrinhos lá na Caverna do Caruso. Eu escrevo as quartas e o Tibério escreve as quintas. O Tibério sempre indicando as coisas novas que estão saindo aí na coluna dele, nas prateleiras. E eu na coluna que dá o nome ao site, né? Na coluna Caverna do Caruso, indicando os quadrinhos obscuros da minha coleção e tal. Então entra lá, deixa um comentário. Vamos estender o bloco de quadrinhos ad infinitum lá na área de comentários da Caverna do Caruso.
Ou seja, eu tô vendo que você lá na Caverna do Caruso é que nem o Elvis aqui, né? Ele só cita umas paradas meio bizarras e obscuras, né?
Só porque eu acho, cara, esse vai ser o diferencial, né? Eu não consigo também ler rápido o suficiente pra estar falando das novidades, sabe como é que é? Aí eu fico falando
Faz sentido.
Das coisas mais particulares, assim.
É, mas o que movimentou mesmo, cara, foi o episódio de Netflix e particularmente o nosso convidado, né?
O próprio tema do episódio também já trouxe muita conversa, né? Porque as indicações, acho que, pô, a galera se amarrou nas indicações que a gente fez no nosso episódio.
Exatamente, muito legal.
E a galera se animou de trazer indicações deles também. Então começou todo mundo a indicar outras paradas e a galera fala, não, isso é uma bosta, não, isso é muito bom e tal. Enfim, rolou uma troca. Mas o próprio Gregório, quando, pô, eu sugeri até da gente chamar ele, a gente sabia que é um convidado polêmico, né? Ele escreve no Twitter, no Facebook, tem sei lá quantos milhões de pessoas ali, né? E tem gente que adora odiar ele de pertinho, né? Tem gente que segue o cara só pra odiar o cara de perto. Então a gente sabia que quando ele viesse tinha a chance de trazer um pouco aí dessa controvérsia. Mas eu vou dizer, sendo sincero com você, Gigi, que pra minha surpresa, rolou bem. Eu acho que a galera comprou bem o Gregório. Acho que a gente também se ateve a falar de Netflix, de série e tal. Não caímos em nenhuma discussão polêmica de política nem nada e tal.
Até porque o cara não fala de política o tempo inteiro. Ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Ele também gosta de outros assuntos.
Pelo amor de Deus. E eu acho que, cara, pode ser realmente interessante e, no mínimo, algo de se abalar as suas certezas se você concorda com outras coisas que o cara fala. E aí você pensa, tipo, caraca, será que eu concordo com mais coisas também? Meu Deus, será que sou gay? Sei lá, enfim. Tô fazendo o processo de raciocínio que eu fiz em determinado momento da minha vida, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas sim, como você falou, né? Acho que teve uma galera que... Tô aqui dando uma passada de pano quente na história. Muita gente ficou, comprou e entrou na brincadeira de discutir as séries e tal. Mas sim, apareceu uma galera que ficou revoltada de a gente ter chamado o Gregório como se a gente tivesse feito o pacto com o demônio.
É verdade,
né?
É verdade.
E fazendo aí um pouco, já que eu trouxe o demônio pra conversa, fazer um pouco o advogado do diabo, eu cheguei a me perguntar também, tipo, me colocando no lugar dessas pessoas, né? Que eu acho que é uma coisa saudável, né? A gente se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, cara, eu acho que talvez eu tivesse a mesma reação, sabia? Eu acho que... Cara, se um podcast que eu chamo Bolsonaro pra participar... Rapaz, eu não sei se eu ia ouvir, não.
Ou talvez é uma chance de vê-lo em uma outra... Em um outro cenário, né, cara?
É, realmente. Ter certeza se o cara é realmente o idiota que ele parece ser o tempo todo, né? E nesse sentido, o Bolsonaro não me decepciona muito, não, tá? Vou ser sincero contigo.
Mas eu acho que pessoas inteligentes sempre agrega de alguma forma, cara. Por exemplo, já cansei de baixar entre os podcasts da CBN o do Arnaldo Jabor, que é um cara extremamente radical no que fala. Mas ele tem um quê de inteligente. Então, mesmo que você não concorde com o que ele fala, cara, deixa eu ouvir. O Diogo Mainardi tinha um podcast também. Então, pessoas que eu até não concordo com a visão política, mas vê-los argumentando. Sim. Pode fazer você ponderar.
Talvez realmente não tenha que, né? Uma coisa não tem. tem que interferir na outra,
não,
né?
Não tem, não tem.
E eu também fico pensando, cara, se que também pra ser justo aí no, na hora de me colocar no, no sapato dos outros, cara, se é um podcast que eu gosto, porque as pessoas falaram isso, né, pra gente, gostava de vocês, agora não gosto mais. Se é um, teve mesmo. Um podcast que eu gosto, eu não sei, eu acho que eu ia também ver como que as pessoas se comportam com o tal convidado, entendeu? Se de repente o podcast que eu gosto de ouvir está, sei lá, babando o ovo do cara, ou não reagindo às asneiras que o cara fala e tal, talvez isso realmente mudasse a minha opinião em relação àquele podcast. Mas se por outro lado não, se eu tô vendo que eles estão sabendo conduzir uma conversa ou questionar determinadas crenças e coisas e tal, não sei se eu ia deixar de ouvir, não, cara.
É, exato.
Mas, enfim, né? O mundo é livre, né, cara? O que a gente pode fazer? Aliás, eu quero aqui expor uma dor de cotovelo aqui, cara. A gente, às vezes, recebe umas reclamações que eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho injusto. A gente tá fazendo um produto de graça pras pessoas, cara. É claro que a gente conta com os colaboradores. Muito obrigado aos colaboradores, a galera que apoia a gente. Exato. Mas pra maior galera, é só apertar um botão. E não tem que assinar nada, não tem que, entendeu? A gente conta com a boa vontade das pessoas pra colaborarem, mas uma galera é só chegar aqui e ouvir e tal. E o pessoal reclama bastante, cara. Por um serviço que vem fácil, assim.
Eu prefiro acreditar que é o carinho que as pessoas têm com a gente, é o zelo, o excesso de preocupação que leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa.
Sei. É meio que nem a seleção, né, de futebol. É um negócio que a gente assiste também de graça, mas todo mundo age como se fosse dono do Neymar, né? Como é que o Neymar faz isso? Ele tinha que fazer não sei o que. Ele tinha que, tipo, não sei. Eu tô muito filosófico hoje, cara. Eu não sou a pessoa pra estar nessa leitura de e-mails hoje. Vou aumentar muito esses recados. Vai ter 40 minutos só de recado.
É por isso que eu acho que a gente deve ler um e-mail só. Acho que a gente se estendeu. Beleza. Aqui um pouquinho demais.
Pra gente não se estender mais ainda.
Exato. Deixa eu aproveitar, então, um e-mail de um...
Adolf Hitler. Ele escreveu aqui pra gente. Mas, cara, mas tá aí.
Eu vou ler
só pra reiterar isso aí, cara. Ok. As pessoas têm direito de reclamar? Tem. Não é porque é de graça que não tem direito de reclamar. Mas já que é de graça, pode reclamar com jeitinho, vai. Pode reclamar com carinho.
É isso aí. Um pouquinho de amor. A gente ama vocês. Oh. Mas deixa eu ler o comentário do Josué Gentil, que por sinal foi muito gentil na forma que ele abordou.
Aí. Que bom. Aí? Eu espero que ele tenha sido o Josué também.
Eu escolhi o comentário dele porque ele me conserta numa parte que eu acho interessante ele levantar. O que, que ele fala? Ótimas indicações, assisti metade delas, The Sinner já foi pra lista, mas GG, quanto ao Fargo, parece que o baseado em fatos reais que eles colocam no filme e na série é golpe. Tanto é que na segunda temporada tem um disco voador envolvido.
Rapaz, é o Gregório participar de um episódio que já tá todo mundo dizendo que é golpe. Tô começando a entender.
É verdade. Olha só, Josué, não pelo fato do disco voador, porque segundo os relatos, né, aquilo é pego pelas declarações que foi dado pela polícia. Então se um bêbado olha pra cima e acha que aquilo que ele viu é um disco voador, não existe problema que aquele relato...
em relatos, né, as pessoas podem relatar o que série. Quiser. Eu vi um unicórnio. Então tá, a gente conta a história que o cara disse que
aí
viu.
Aí coloca-se o unicórnio porque foi o que o cara descreveu. Mas mais de uma pessoa disse que era um clickbait. Essa forma de baseados em fatos reais era só pra chamar a atenção. O que é, de certa forma, um certo alívio, porque os crimes são tão bizarros que me fez restaurar a fé na humanidade só em saber que existe uma possibilidade de não ser real. Mas ainda assim, a indicação vale. A história é extremamente interessante pra quem quiser conferir.
Sim. E realista, né? Não é porque não é baseado em fatos reais que ela é menos realista. As atuações são sensacionais. Eu comecei a ver Fargo, finalmente, depois do nosso episódio de Dick Fix. Tô acabando a primeira temporada.
E aí, o que você tá achando?
Cara, tô adorando. As melhores séries que eu já vi na vida, cara. As atuações são incríveis. A direção é de uma delicadeza, de uma sensibilidade.
Exato, os olhares.
Cara, é uma delícia de assistir. E mesmo abordando uma temática que eu não gosto tanto, que... Né, eu já falei já que eu fico angustiado com coisas densas e com crime e tal. Mas, cara, o negócio é tão bem feito, tão quase, sei lá, poético a maneira como faz. É como, de uma outra maneira, para um outro lado, faz o Quentin Tarantino quando ele retrata a violência. ela deixa de ser a violência e passa a ser uma outra coisa, passa a ser arte.
Olha,
e
olha.
O storytelling de Fargo também é nesse grau, assim.
É,
a maneira como as coisas vão enrolando e vai acontecer de uma maneira rocambolesca. E você acaba até torcendo pro cara, né? Se safar, sei lá. Cara, essa série realmente é sensacional, fora da curva.
Exato. E eu devolvo, então, o agradecimento, a indicação, e tô curtindo muito rap, cara. Realmente é uma coisa muito estranha. Demorei, assim, pra entrar no esquema. Mas agora eu quero ver onde essa história vai dar, cara. Eu diria que eu tô no 3 quartos já da primeira temporada já que eu já assisti. E vou te falar, cara, que eu assisti a indicação do Elvis. E acredite, é boa. Perfectos Desconocidos.
Não, e aliás, esse teu comentário é o comentário de uma galera no site. A galera não tem o menor pudor, cara. Eu falo, não acredito que eu vou dizer isso, mas eu gostei da indicação do Elvis. Pô, porque o cara é crítico de cinema, cara.
Ele realmente busca umas coisas do fundo lá do baú obscuro.
Acho que a gente tem que começar a controlar esse bullying que a gente faz com ele, cara. Acho que a gente tá passando os limites. As pessoas estão começando a achar que é real.
E eu também voltei a assistir aquela indicação do Gregório, que foi o Wild Wild Country, que eu tinha desistido naquele primeiro episódio.
O documentário do Osho.
E realmente, cara, depois que você passa do primeiro episódio, não dá mais pra parar. Também é outra super indicação aí dele.
Caraca, outra parada que aqueceu meu coração também foi a galera assistindo as nossas desindicações, cara.
Tem gente que foi ver primeiro as desindicações. Foi porra.
Primeiro, né? E eu tinha sofrido sozinho, agora eu me sinto menos solitário no mundo, sabendo que as pessoas, tipo, me senti abraçado, sacou? E a galera vindo falando, caralho, que porra é essa?
Maneiro. Tá aí, cara, foi um episódio muito gostoso de fazer, né? Eu acho que a gente tem voltar ele mais vezes.
É isso aí. Assim que a gente conseguir o telefone do Che Guevara, a gente faz um outro episódio.
Vamos então agradecer agora aos nossos padrinhos, especialmente aos nossos iodas. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão e Everton Caruso.
Everton Caruso.
É aí, teu primo.
A família apoiando. E um agradecimento especialíssimo aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Lucas Lima e Jota Santos. Aliás, Jota Santos fez uma camisa com os nossos nomes. Coisa impressionante.
Fez uma camisa, cara. Ficou linda, Jota. Muito bacana.
Então, cara, não só apoia a gente, como veste a camisa. Olha aí, cara.
Aí, é isso aí.
Sensacional. E um abraço ultra especialíssimo aos nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes, Thiago Luiz Silva, Renato Arcanjo e Ricardo Varotto.
Aí.
Aliás, Ricardo Varotto, um comentarista assíduo, né?
Exatamente, nosso... tá lá firme e forte todo dia no nosso grupo.
Tá no grupo, tá no podcastinadores.com.br, tá no Caverna Caruso também. Cara, presente, muito aí. Legal.
Então, muito obrigado a esses padrinhos e a todos os outros que contribuem com qualquer valor e ajudam a manter esse projeto no ar indefinidamente.
Se você ainda não apoia a gente e quer colaborar, é só você entrar lá no site do Padrim, que é qual, hein?
É o padrim.com.br/podcrastinadores.
Então, /podcrastinadores, aí você pode apoiar a gente lá. Tem várias quantias diferentes, cada uma adequada ao bolso de cada ouvinte. E se você não puder, enfim, a gente sabe que a situação tá complicada pra todo mundo, a gente só pede duas coisas. Por favor, divulguem a gente. E quando for reclamar, reclama com jeitinho, tá?
Reclama que nem o Josué. Gentil.
Gentil. E falando em gentil, quero fazer aqui uma gentileza de mandar um abraço super especial a um amigo de um padrinho nosso, né? Um amigo do Daniel Martins. Um amigo dele chama Lucas Ricardo de Souza, que é de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Olha aí.
E eu e o GG, em nome de todos os podcastinadores, queremos mandar um abraço muito especial ao Lucas Ricardo, que é um ouvinte também muito especial. Ouve a gente e adora cinema de animação. E Lucas também, junto com o abraço, já vai aqui um pedido de desculpas pelas besteiras que eu falei. Tá? Não repete essas palavras por aí, não, tá?
É isso aí, Lucas. Obrigadão pela sua audiência, cara. Forte abraço.
Valeu.
Então tá, né, cara? Vamos pro episódio de hoje, porque a calabresa não para de falar.
Cara, mais um episódio presencial, né? Estamos dois episódios presenciais seguidos. Olha aí, cara.
É isso aí. Inclusive, já peço desculpas pela confusão nos microfones, mas ao vivo é assim mesmo, né? Não dá pra fazer aquela limpeza que com o estúdio dá.
Sim, realmente. Não, cara, e uma coisa, sabe uma coisa que eu reparei que acontece no ao vivo também? Quando a gente tá presente, às vezes a gente se cala até mais, sabe? Porque quando a gente tá distante, você não falar, você desaparece. Sabe como é que é?
É. E presencialmente, todo mundo junto, é mais fácil saber quando alguém quer a palavra pela expressão da pessoa, né? Uh-huh. Você vê que a pessoa pega um ar, alguma coisa assim, opa, eu já sei que a pessoa vai falar. Ou então, se não é a hora, eu uso a mão, eu peço um pare, tipo assim, segura um pouquinho mais pra o fulano continuar falando. É uma dinâmica muito mais bacana. O único inconveniente é que o áudio de uma pessoa vaza nos outros microfones. Por isso que, às vezes, algumas risadas soam meio que como claque, meio de fundo. Mas lógico que a gente não usa claque. É, simplesmente fizemos o que deu pra fazer.
Mas é isso. Não, e explicando que, pô, a gente fez assim também porque a Calabresa é totalmente analfabite, ela não sabe operar um Skype que seja, um Audacity, um laptop. Ela não sabe nem como é que levanta a aba do laptop. Então a gente quebrou esse galho.
É isso aí.
A mesma coisa com o Gregório também.
Mas foi divertido, cara. Realmente a gente tem que fazer mais vezes. É uma dinâmica diferente e a gente precisa se aprofundar nela.
É isso aí.
Beleza?
Então fica aí com mais um excelente episódio gratuito dos podcastadores, falando de Os Incríveis 1 e 2.
É isso aí, bora! A gente sabe que a Pixar não gosta de fazer continuações, mas quando faz, ela consegue quase sempre manter o mesmo nível de qualidade do original, isso quando não supera.
Perdão, só pra avisar também, rapidinho, que a gente tá ao vivo, né? Quer dizer, live.
Presencial.
Presencial. E os cachorros estão aqui também, só pra deixar isso claro. A Pixar, ela é meio contra a continuação e ela não queria fazer continuação nem de Toy Story, mas a Disney falou, se você não fizer, a gente vai fazer com outra empresa ou com outro estúdio. Então a gente faz.
É, durante muito tempo, a única continuação que tinha era o Toy Story 2.
E que mesmo o Toy Story 2 foi meio contra a vontade, né? Mas apesar dessa falta de vontade da Pixar de fazer as continuações, todas as continuações tiveram muito sucesso.
Tirando o Carros 2. O Carros 3 é até legal, mas o Carros 2 é fraco.
Aí depois virou Aviões, aí decolou.
Mas Aviões não é Pixar, é Disney. Vale a piada, mas não...
Você acabou de abater meu Aviões.
Eu vi no Jornaleiro também que era Aviõezinhos. É a mesma coisa, não é?
Você viu na voz americana.
Os Incríveis tem versão...
Versão genérica. Pirata. Genérica.
Alguma coisa assim, Os Inacreditáveis, o carrinho.
Não, que a computação gráfica de boneco de pessoa é mais difícil de fazer.
Mas nos Incríveis 2, a gente tem o mesmo capricho de produção que a gente se encantou no primeiro filme. E ainda conta com uma crítica social super atual de que as mulheres podem sim ser a provedora da família, deixando o homem com uma responsabilidade maior com a casa e com os filhos.
Travem, Mariana! Vamos estourar esse microfone, querida!
Nossa, agora.
Não dá pra ver, mas a gente tirou o sutiã e a gente rodou. E eu joguei no Tibério, né? Taquei ali, você não acredita, amor.
O filme dos Incríveis se passa na década de 60. Então, essa
sério
história...
mesmo? Eu tava nessa dúvida no segundo filme.
Eu tinha a impressão de que tinha um quê de retrô, mas como só tem coisa, celular e coisas de computadores,
no IMDb,
eu não tinha certeza.
No IMDb eles acharam. Ele não tem celular.
Eles têm.
Não tem celular.
No IMDb eles acharam um jornal de 1962 e era uma falha do filme, falha entre aspas, porque aparece um Johnny Quest que começou em 64, 63. Então, uma das falhas do filme é que o jornal lá tá com a data errada.
Peraí. Dani, dormiu já?
Eu super... Eu tava pensando, será? Eu não prestei atenção. É isso?
Também não.
Eu não vi, Ana.
Tinha um quê retrô, mas eu não consegui identificar porque era tudo futurista.
O uniforme dela também, o antiguinho.
Vamos falar do primeiro filme. Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram? Vocês viram no cinema, viram na TV? Como é que foi?
Não, cara, eu lembro e assim, eu achei maneiro pra caralho. E tipo, esse negócio de retrô foi engraçado porque eu achava que era um filme meio steampunk na época, assim. Até
steampunk?
Porque, assim, no final ainda tem aquele homem topeira tal do primeiro filme que é uma parada meio.
Mas ele é todo
no
final? Por causa do final, o filme todo era steampunk?
Sei lá, não, assim, não era dos anos 60, era tipo anos 2000, mas numa sociedade meio retrô mesmo, assim. Uma sociedade hipster, sabe qual é?
Uhum. Tem cara mesmo.
não que seria nos anos 60 mesmo.
É, eu vi no cinema...
Ih, lá vem história.
Não, esse não tem história, não. Mas eu tenho DVD e eu revejo esse DVD de vez em quando. Meus filhos adoram isso.
É, eu tenho DVD e eu nem tenho filho e eu revejo também de vez em quando.
E tá com a camiseta, que não dá pra ver, gente. É uma pena que não é live, não dá pra assistir.
Eu revi essa semana e eu achei curioso porque eu não tinha me tocado quando eu vi a primeira vez, que era a década de 60, e tem computadores, ele trabalha no negócio lá da seguradora e tem um monte de computador. E eu pensando, poxa, e depois entrega um tablet pro... E eu fico pensando,
e
isso é esquisito.
É um computador meio anos 80, né?
Assim. É, não sei se tinha computador nos anos 60.
Seria uns anos 60 meio futurista, né?
Talvez.
Meio uns Jetsons aí.
Porque o vilão ter esse negócio futurista, tudo bem. Agora, o cara que trabalha numa companhia de seguros, tem um computador na mesa dele...
A gente não vai falar do 2 ainda, mas no 2, que se passa praticamente na sequência do 1, a gente vê aquele monorail, sabe? Ou seja, tem um monte de elementos modernos com essa coisa...
O filme se passa na Epcot Center.
Tá explicado.
É bem esse vibe.
Mas a Epcot Center é da década de 80, então confundiu tudo. E alguém conhece alguém que não gosta dos Incríveis? Eu acho que esse filme é uma certa unanimidade, né?
O garotinho vilão e não gosta.
Ele é o síndrome.
Síndrome.
Eu teve uma vez, é que essas listas eu sempre mudo a ordem de tempos em tempos, mas eu tinha feito uma lista dos meus 3 Pixar favoritos. Era esse, o Wall-E e Universidade, não, o Monstro S.A.
Eu amo, são os meus também.
É maravilhoso.
Gente, eu amo o Wall-E. Não sei se dá pra ter, não dá pra ter sequência, eu acho, mas...
Mas se a Disney obrigar, né?
Os humanos pra Terra e ok, tudo
eu
bem.
Eu me identifico com o Wall-E porque ele é acumulador e monta como mágico. Então...
Pensei que é porque você era gordinho, né, na nave lá, né?
Não, o Wall-E, o Wall-E.
Ele tem uma barata de estimação. Cara, eu gosto do Wall-E e assim, ó, meu papagaio curte o Wall-E, cara. Eu boto, ele fica vendo assim, Fedos? Tipo amarradão, Fedos.
Fedos assiste?
Fica, porque ele fica voando aquelas estrelinhas passando assim na tela e fica amarradão lá vendo, cara. Ele se amarra, o primeiro filme que o papagaio viu e até hoje vê.
E eu amo divertidamente. Aliás, falando em sequência, Disney, vamos mandar uma sequência, porque eu dublei a Nojinho. E até o cachorro fez, é mentira, ele não tem microfone. Mas eu queria que tivesse uma sequência. Porque termina com a criança, tipo, quase começando a namorar.
Sim.
Imagina ela adolescente,
o
tipo,
turbilhão
a
de
cabeça.
Coisas.
Ia ser muito engraçado essa muito mesa legal. De controle.
Sim. No finalzinho do Divertidamente, eles fazem, tipo, eles gastam 8 ideias de sequência ali, né? Tem a cabeça do pai, a cabeça
Aí
vai até a cabeça do gato.
Tem a cabeça do gato, tem.
É verdade, não lembrava disso.
Não, e tem a cabeça do adolescente, que é assim, agora ele entrou na adolescência,
é
sei
um
lá.
Novo computador.
Aí, um computador grande pra caceta, cheio de botão, né?
Tá aí, esse, pô, é o outro que dá pra tirar uma
gente,
sequência aí, né?
Sério, Disney, Pixar, os filmes são engraçados, mas nunca é uma comédia, só uma comédia gratuita, assim. Não é só ter uma piada falada engraçada. Sempre tem uma essência de personagem tão emocionante que todos dão vontade de chorar. Todos a gente dá risada. Tipo, o Wall-E dá vontade de chorar e aí você ri também. E os Incríveis também.
É feito
porque
com
eles
muito
têm um momento de família. E aí Monstros S.A., quando o Sully vai despedir da menininha, não é de cortar o coração?
Você
vê ali quem tem alma, quem não tem, amor. Não chorou, vai tomar no cu, não quero, vai morrer, desgraçado.
GG achou essa parte chata.
Gente, é muito maravilhoso.
GG acelera.
Não morreu uma criança daqueles monstros, não matou ninguém.
Gente, não dá. Não tem, fala um filme da Pixar que vocês não lacrimejaram. Não tem como.
Carros 2.
Chorei de tristeza. Peraí, amor, você fala por que fizeram?
A gente chora. Por que não acabou ainda? Por que não acabou ainda? Não quero ver carro se beijando.
Cara, mas de uma forma geral, eu acho que foi um grande sucesso de bilheteria, até porque a gente não estava acostumado com filmes de heróis naquela época. Então, pela primeira vez, a gente estava vendo um super grupo funcionando de um jeito muito
excelente
bom.
Adaptação.
E principalmente, ela quebrou aquela formulinha Disney, que todos os filmes eram aquela coisa da missão de volta pra casa. Os bonecos do Toy Story tinham que resgatar o Woody pra voltar pra casa, o pai do Nemo da Dory tinha que achar o Nemo pra trazer de volta pra casa, o Monstro S.A. tinha que devolver lá a Dory. Então era uma coisa
a Dory,
completa...
Não, a
Boo. A Boo.
O GG confunde criança com peixe. Esse é o tipo de desprendimento
emocional.
Você pode
emocional. Deixar tudo debaixo d'água mesmo que tá na minha.
Foi um filme diferente de tudo que a gente tinha visto até então.
Sim.
Os Incríveis, se você parar pra pensar, é um filme de ação. Só que é desanimado. Mas é um filme de ação. Tanto é um filme de ação que o diretor que fazia... Ele fez o Ratatouille, fez os Incríveis. E aí depois ele foi fazer o Missão Impossível.
Olha só.
O Brad Bird fez Missão Impossível.
Olha
ele
aí.
Ele fez Missão Impossível, fez Tomorrowland, que não foi lá grande coisa. E depois voltou.
E é bom. Tomorrowland é bom.
E voltou pra fazer os Incríveis 2. Ou seja, alguém lá pensou, pô, esse cara seria bom num filme de ação de verdade com atores.
Filme de ação, de super-herói, e o Elvis agora abriu a porteira pra gente fazer a sessão de quadrinhos e falar um pouco dessas referências que os Incríveis têm. Que eu acho que foi uma coisa, como o GG falou, numa época que a gente não tinha muito filme de super-herói, a gente viu basicamente o Quarteto Fantástico montado ali, que era aquela dinâmica de família, tendo os problemas de família, lidando com superpoderes, e também até um cheirinho de Watchmen, com a coisa do registro de super-heróis, que é você que o governo proíbe as seis super-heróis e tal.
Desculpa, preciso de mais a marula, galera. Mas o governo proíbe, é verdade!
Tava vendo uma entrevista desse diretor, ele trabalhou numa loja de quadrinhos.
Ah, é?
Sim, trabalhou numa loja de quadrinhos e ele via, enfim, lia muito e tal, e ele ficava sempre pensando num como é que eu posso fazer um super-herói diferente e tal, que poder que eu posso pensar, e aí ele pensava em vários poderes e chegava à conclusão de que tudo já tinha sido feito. E aí ele se ligou de que o que ele mais gostava nessas histórias de super-herói eram as histórias por trás dos poderes, não era exatamente o que o super-herói fazia, qual poder que ele tinha, a roupa que ele usava, mas o que levava ele
O poder não era o foco principal.
Exatamente, a história do mansplaining, obrigada. Que o poder não era o principal, assim, que a coisa da mecânica do super-herói não era o que importava, assim, a história dele. E os Incríveis é completamente isso, né? O legal dos Incríveis é que eles são uma família e que eles se ajudam e quando tá na merda, o poder de cada um conta ali, né? E todo mundo é ouvido, né?
Super.
É, na
E elas não escolhem também o poder, né? Porque, tipo, a Violeta é quase um complexinho. Ela é, tipo, tímida, a criança, que é introspectivazinha e não, né? Com os cabelinhos na cara. E ela fica invisível. Ai, meu coração. Ai, a gente vai falar do poder do bebê? A gente
vai... Vamos.
Vai, não, mas...
Que é bem o que o adolescente queria, né? Era ficar invisível,
muito, você
né?
quer sumir pra não ir pra escola, não passar vergonha, né? Ninguém te tira pra dançar, você se esconde.
O maneiro é que é tipo o Quarteto Fantástico, mas ele deu umas invertidazinhas ali, né?
E... Nos poderes.
Mas só que uma coisa que eu achei legal é que, assim, é a primeira vez que eu vejo, que eu vi, pelo menos, uma família de super-heróis que eles vão se conhecer depois que eles eram super-heróis. Normalmente, às vezes, tipo, o Quarteto Fantástico, eles eram um casal e depois viraram um super-herói de casal.
Sim. Eles eram uma família normal.
E, cara, Quarteto Fantástico é chato pra caralho.
Não, também não gosto, não.
Os Incríveis é maneiro.
Não, não gosto também.
É que eles querem falar de quadrinhos. Eles não podem. É. O filme não tem nada a ver com quadrinhos.
Não, tudo bem, mas fala de quadrinho legal, pelo menos.
Miga, você lembra da Tina e da Pipa? Eu acho que ela pegava o rolo, sabia? Mas o Maurício de Souza não fala, mas eu acho.
Eu achei legal isso, eles formarem uma família. Sim. Aí, tipo, poder passar para os filhos, assim, meio mutante, que é nos quadrinhos.
Que acaba... pega um pouco de X-Men aí também, mais
cara,
uma referência.
É, muito doido.
Não, nesse sentido, é porque, pô, a referência que a gente tem recentemente de Quarteto Fantástico são os filmes são bem caídos. Mas o Quarteto Fantástico tinha bem essa essência dos Incríveis, que é, e nesse sentido, foi a pedra de Roseta da Marvel, né? O que diferencia a Marvel como editora da DC é a humanidade dos personagens. Isso foi feito através do Quarteto Fantástico, que era uma família normal, com questões, inseguranças e tal, e lidando com esses poderes. E o Brad Bird aproveita isso muito bem nos Incríveis. E também, pra não deixar o Elvis muito tempo em silêncio, tem muito de James Bond também, né, de referência.
Sim,
aí.
Sim, muita coisa de espionagem, super carro, né? Cheio de gadgets.
Tem, inclusive, eu reparei isso mais agora no 2.
A trilha sonora.
A trilha sonora é muito Henry Mancini, Lalo Schifrin. Eu tenho um disco do Henry Mancini, que é Cop Show Themes, a orquestra do Henry Mancini tocando temas de seriados de policiais na televisão.
Bacana.
Agora tem um negócio que eu tava comentando com o GG, essa trilha, não sei porquê, sempre quando eu lembro trilha sonora dos Incríveis, eu lembro das Meninas Superpoderosas. Pá, pá, pararará.
Para, parece um pouquinho, né?
É alguma
ambas
coisa maluca
usam,
na minha cabeça.
Ambas usam um som.
Ambas são tocadas por algum instrumento musical.
Vem cá, vocês viram... A lembrança de vocês dos Incríveis 1 é dublado ou legendado? Roberto Pera ou Bob Pear?
Pra mim, sempre dublado. Roberto Pera.
Roberto Pera.
Eu vi os dois. Eu gosto de ver, dependendo... acho boas dublagens da Disney, tirando... Oh, meu Deus, vocês assistiram Rapunzel Enrolados?
Loucura, dublado, loucura.
O Luciano Huck fez o príncipe, pai nosso.
Ai, mas ele Deus. Conserta a carruagem dela.
Sério, não dá.
Castelo, doce castelo.
Não dá. Mas eu gosto das dublagens. E esse, o segundo, tá legal. Sim, o Otaviano Costa faz o...
A Flávia Alessandra
que eu esqueci
tá
o nome,
bem demais.
E a irmã vilã é a Flávia Alessandra, super sensual.
Ela tá,
eu
acho que ela tá melhor do que a versão legendada.
Eu gostei muito. Eu vi o primeiro, os dois, e esse eu só vi dublado.
Eu fiquei impressionada também.
Mas amei.
Eu tenho uma historinha aqui, não sei se a gente vai conseguir aproveitar isso, do Guilherme Briggs.
Ele é maravilhoso, Briggs.
E ele dublou um personagem no primeiro filme, que é o professor do...
Ah, português.
Isso. Que, cara, não é português, né? Logicamente. E aí eu perguntei pra ele. Eu falei, vem cá, como é que é essa história? Como é que, de repente, entrou o personagem em português aí? E aí ele mandou um áudiozinho contando.
Essa história é engraçada. Eu tava na Delarte gravando com Garcia Júnior, ele dirigindo Os Incríveis, Poxa, por conta da figura do cara, né? Que tem aquele bigode, aquela cara bolachuda, aquele jeito meio nervosinho, assim. Eu falei, mas isto parece um português. Eu estou fazendo uma voz de português. Aí o Júnior, ó, para de brincadeira, cara. Ensaia aí, seu palhaço. Aí o Júnior foi, acho que no banheiro. Falou, ó, vai ensaiando aí que eu vou dar uma saidinha. Vou no banheiro aqui, sei lá. E aí, de sacanagem, eu falei, vamos gravar, grava aí, grava aí. Falei pro operador pra gravar. E eu fiz o sotaque português, fiz a cena toda com o sotaque português. Quando o Júnior voltou, ele me olhou pelo aquário, assim, do estúdio, né? Que porra é essa, cara? Que é isso aí que você fez? Vem pra cá. Aí eu fui lá e falei, caramba, eu vou tomar um esporro do Júnior. Mas ele tava, assim, olhando a cena, vendo, e aí falou assim, vamos só ajeitar aqui o síncro nessa aqui, vamos melhorar um pouquinho essa aqui. Nessa aqui pode soltar um pouquinho mais aqui. Eu falei, Júnior? Não, só pra gente ver como é que fica. Eu falei, tá bom. Aquela minha sacanagem, aquela brincadeira, que eu fiz com texto mesmo, mas tudo com sotaque português. Aí ele virou pra mim e falou assim, ok, valeu. Eu falei, Júnior, sério mesmo? Você vai deixar essa brincadeira? Eu falei, vou, ué. Ficou maravilhoso, gostei, isso aqui, parará. E ficou, foi isso.
Quem foi esse barulho no final?
Acho que alguém tocou a campainha dele. O bacana é que o Júnior, que ele fica falando e imitando o Garcia Júnior, é o He-Man. É o He-Man. E ele faz a voz igualzinho do
He-Man. Fodaça.
Quando ele vai fazer a imitação. E aí ele deu um arremate aqui.
Então a gente pode dizer que o português dos incríveis nasceu durante uma ida ao banheiro do Garcia Júnior.
É bem bacana você imaginar o He-Man cagando.
Imagina aí lá, eu tenho a força.
Eu faço a força.
Cara, mas voltando um pouco no primeiro filme, você comentou...
de incríveis, é verdade. É.
Né? Você falou que reassistiu recentemente, não foi, Elvis?
Sim, essa semana.
Eu lembro que na hora que eu percebi que a gente tava vendo alguma coisa diferente, foi quando começou o filme, eles estavam sendo entrevistados por um programa de auditório,
né?
Ah,
sim.
E aí,
não,
eles auditório,
eram... não, é sala de interrogatório.
Não,
documentário.
Não, era um documentário.
Era,
porque era sempre
documentário,
tinha câmera, verdade, de televisão.
E tinha pendurando o microfone de lapela.
Microfoninho. Isso. É. E ali eles eram todos fodões, sabe? Eles estavam cheios de si ainda, foi antes de ter tido lá o problema com o governo, que mandaram...
A referência ao Watchmen.
Certo.
Falando nesse primeiro filme, as cenas favoritas. O meu filho, eu vou lembrar do meu filho agora, que ele sempre gosta de uma cena. Tem a cena quando eles estão, os dois, tá o Gelado e o Senhor Incrível, eles estão vendo o rádio da polícia, aí eles vão salvar um prédio que tá caindo, e aí eles... O Senhor Incrível não pode usar a força dele porque o prédio pode cair, então eles têm que quebrar a parede e eles entram num lugar que é um banco, uma loja, joalheria, sei lá, e aí chega a polícia. Só que o Gelado tinha que usar o gelo, mas ele não pode usar o gelo porque ele tá desidratado, ele tá sem água nenhuma. E aí o diálogo dele, ele vai pegar água e diz assim, eu tô com sede, eu só vou pegar água.
Essa cena tensa, né?
Meu filho, ele pega, volta a cena, eu tô com sede, eu só vou pegar água.
O legal é que nessa hora do banco, aparece um super vilão francês com a maquiagem de mímico e o nome dele era Bon Voyage.
Ah, genial. Esse filme, o primeiro filme é um filme difícil até de escolher as melhores cenas, porque todas as cenas são muito boas,
sim,
né?
Sim.
Tipo, cenas preferidas, assim.
Cara, eu amo a Edna Mode quando ela entra, aquela personagem se descortina. É muito maravilhoso.
Você sabe que ela foi inspirada na atriz Linda Hunt?
Não sabia.
Que é igualzinha.
Parece a Linda Hunt, verdade. Você sabe quem é de cabeça?
Sim. Cara, bota aí no...
Procura aí,
vale,
você
vê
quem é. E quem é Brandon Bunters, aquela que foi citada há 3 horas atrás? É, mas eu tô adorando. Quem é Linda Hunt? Vamos lá.
Sem capa, Roberto.
Mas você fala, Linda... você fala fisicamente ou
sim,
o jeito?
Fisicamente.
É igualzinha, é igualzinha.
Olha
é.
Aqui.
Ah, parece muito.
Jesus.
Parece com uma carinha meio ríspida, né? Praticona.
É baixinha.
Gente, mas é muito igual.
Cara de professora. Ah,
é tipo sempre uma professora meio... É diretora do colégio. Sempre tem um papel assim, né?
Exatamente.
Ela tá sempre aquela roupinha meio...
O cabelinho é igual, cara.
Olha aqui com óculos.
Nossa, parece muito.
Na versão original, vocês sabem quem é que faz a voz?
Não, quem faz?
É o próprio diretor.
Brad Bird faz a voz dela.
Ele faz a voz dela.
Mentira. Cara, ele manda muito bem.
Gente, ele arrasou, então.
Ele deve ter pensado, vou escolher um personagem maneiro pra fazer.
Cara, manda muito bem.
Eu vi essa entrevista dele, ele falou, na verdade, que tava fazendo aquelas vozes pra gravar lá, pra deixar como movimento. E aí o pessoal ouviu e falou, porra, ficou maneiro essa voz, quem que é ele? Ah, tipo, é minha. Pô, cara, fica aí e tal. E aí
cara,
eu curti.
Cara, que incrível que ele faz. Ainda economiza uma dubladora, né? Você já aprendi.
Ou ele arrumou uma graninha ali, né?
É, ele botou o nome dele lá, uma graninha, né? Extra, é verdade.
Além do Brad Bird fazendo a voz da Edna Mode, a gente também tem, obviamente, o Samuel Jackson fazendo o Frozone, que é conhecido, né, como Gelado, na casa do Elvésio. E... o vilão, que é o Jason Lee, que é o My Name is Earl. Lee. Que faz o Síndrome.
Banda do quase famoso, da banda Stillwater.
É verdade.
Cada um tem a sua referência.
Cada um tem a sua referência. E aí, claro, né? A Molly Hunter, que faz a... Holly Hunter, que faz a Elastigirl.
E o Craig T. Nelson, que faz o Senhor Incrível.
É isso aí.
Tem uma coisa, cara, assim, já vou falando logo. Eu gosto mais do primeiro filme, não tem jeito.
Eita, polêmica?
É, logo já falo logo, assim, tipo... Porque não, vocês estão falando de melhor cena, que eu acho filme todo bom, cara.
Esse é um daqueles filmes que, assim, você vê... É difícil você parar de ver ele.
É, não
você
dá.
Você pega ele qualquer ponto, você vê até o final. É esse e De Volta ao Futuro, pra mim.
E um dos pontos bons são justamente os cenários espetaculosos, o esconderijo suntuoso que tinha no primeiro filme.
Que é bem James Bond.
A casa bacanuda no filme 2. Tudo isso é muito pensado, cara. E você imagina aquele cenário funcionando direito, né?
Total. Dá vontade de ser um parque da Disney isso aí.
Isso. É. Eu lembro que eles entrando...
Desde a entrada,
Eles entrando no esconderijo lá do Síndrome, a cachoeira...
Cachoeira de lava.
Mecânica. Abre a cachoeira pra eles entrarem.
Não parece Wakanda quando o avião... Parece. O avião chega e vai por debaixo d'água.
Parece. Eu tô super nesse universo agora. Eu já sei até do que vocês estão falando. Gente,
olha o Elvis fazendo referência aos quadrinhos.
Nós somos soluções muito criativas, né? De cenário e tal.
Então, e solução de problema. No primeiro filme, a mulher elástico, ela, pra descobrir onde é que o cara tava preso, ela entra na central de força e olha quais os blocos que estavam consumindo mais energia. Ah, esse aqui tá consumindo mais do que os outros, porque ele tá preso numa prisão de elétrica, digamos assim, né? Aí ela teve a sacação, tá, então ele tá aqui nesse bloco.
Aquela coisa das bolas, né, que ele vai, que vão sufocando ele. Eu nunca tinha visto isso.
Muito legal.
Muito maneiro.
Vão inflando, né? É, muito criativo.
E aquelas naves lâmina que perseguem, eles parecem Retorno de Jedi, sabe?
Retorno de Jedi, era isso.
Muito legal,
muito Retorno
cara.
De Jedi.
Eu lembrei agora de uma das minhas cenas preferidas do primeiro filme, que é o menino, o Dash... O nome
Flecha.
Flecha, em português, descobrindo que pode correr em cima da água.
Caramba.
Ele dá uma risadinha tão gostosa, né?
E é uma criança que dubla.
Ah, é? Ele faz um tipo um... É muito boa essa risadinha.
Não, ele descobrindo o poder dele é muito gostoso de ver. Isso é muito legal.
Inclusive, essa cena toda da prisão lá, que é quando as crianças descobrem que tem poderes, assim, e os pais deixam eles usar os poderes, eles ficam tudo felizes, né? Tipo, a gente pode usar poder? Não, aqui agora pode, né? Em casa não, né?
Vocês estavam falando de cenas preferidas, você falou da Edna Mode. Claro, o primeiro filme, eu acho que a cena que eu mais gosto é quando ela acaba de desenvolver os figurinos com os materiais resistentes pra cada um e ela demonstra naquele, tipo, tem um vidrão e ela vai indo de lado com a cadeirinha, né? Fazendo pega fogo, fica tranquilo, isso daqui não explode, ela vai demonstrando. E eu senti falta, nesse segundo filme, eu queria muito ver como foi ela passando a noite com o bebê.
Sim.
Porque aquele bebê vira o diabo, ele taca fogo, ele explode, ele se multiplica. Um bebê já dá trabalho, ele vira 17. Então você imagina essa mulher mega sem paciência, descobrindo, falando, ah, ele se multiplicou, ai, agora ele tá ali, agora tá dentro do micro.
Mas sabe uma coisa que dá
pra ver? Eu queria muito ver.
Repara que quando a família tá lá na ilha, ela pergunta pra filha, cadê o Zezé? Eu deixei com
no primeiro,
No primeiro.
Sim.
E aí, depois que acaba a missão, ela checa, liga pra secretária eletrônica e tem um monte de mensagem da babá desesperada.
Sim.
Existe uma animação que mostra
existe
o que aconteceu
isso,
do lado de lá.
É um extra do DVD, é o Jack Attack.
Ai, eu tava torcendo sendo pra ter no 2.
Tomara
tipo,
que tenha isso. Tomara que tenha a noite dele com a Edna.
Até o Síndrome chegando, porque na hora que a família chegar na casa, o Síndrome tá lá dentro. A gente não vê como é que ele parou
sim.
lá. E aparece o cara chegando e a babá. Ai, você é a babá substituta. Tudo isso tá nos extras. Muito legal.
Ai, que máximo. Eu quero muito ver. Eu tô apaixonada pelo bebê, gente.
É o bebê muito.
Eu tô muito
tipo
apaixonada.
Tipo assim, você é a babá substituta. Toda a cara de babá substituta, aquele maluco que parece aquele doente que bota na ponta do lápis, assim, né? Cabelão, assim, pra...
Mas é gnomo, né?
Você que é a babá substituto.
Mas não, né, cara? Não. Mas eu sou substituto ao S aqui, sabe? Antes de entrar no segundo filme, Os Incríveis fez tanto sucesso, muita gente pedia a continuação, mas a Pixar não queria produzir do mesmo jeito que o Caruso falou mais cedo. Só que em 2010, a ABC pegou a ideia e criou a série No Ordinary Family.
Nossa,
lembra dessa série?
Eu lembro.
A Sony passava no Brasil como uma família
coisa.
De heróis. E exatamente com coisa. Ela tinha a mesma estrutura familiar. Um pai meio fortinho, gordinho, uma mãe bonitona, dona de casa, uma filha adolescente começando a querer se envolver com garotos e um irmão mais novo e todos eles com superpoderes.
Verdade.
Eu vi bastante essa série.
Porque ela não deu sucesso, não, cara.
Foi uma temporada só.
É.
E a menina, se eu não me engano, foi fazer Flash depois.
Não lembro.
Eu acho que ela é a cientista do Flash.
Pra outro, hein?
Mariana odeia Flash.
Ele me obriga a ver essa série.
Porra, cara, os vacilos, cara.
Nessa série, os poderes são: o pai era o super forte e a prova de balas, a mãe era velocista e com poder de regeneração, a irmã é telepata e controla mentes, e o irmão é o super inteligente. Ele consegue absorver uma quantidade gigante de informação, mas perde os poderes quando ele fica excitado.
Tipo, se ele é adolescente, ele passa...
De onde veio isso?
80% da série ele passa sem poderes.
Passa uma vilã gostosona e ele... Oh, não!
Passa uma vilã gostosona e ele fala... Mango!
Vem cá, isso teve alguma coisa a ver com a decisão da Pixar de fazer o segundo filme?
Não, na verdade, o público tava querendo a continuação. E como a Pixar não queria, a ABC falou... Cara, você tem um mote muito bom que você não tá usando, eu vou inventar uma outra coisa parecida. Mas não teve nada a ver uma coisa com a outra.
Entendi.
Eles só usaram no mesmo tema. Agora, então, entrando no 2, mas não entrando ainda, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês viram o curta que teve antes do filme?
Meu Deus, meu coração! Eu quase morri, vou te falar, eu chorei.
Ah, é muito triste.
Eu achei muito adulto, cara.
É a coisa mais linda do mundo.
Eu achei muito adulto.
Ele é um guiosa, o que eu me chamo aquilo?
Guiosa.
É um guiosa, não é?
Guiosinha.
Aí ele tem vida, e é o filho que abandonou a mãe.
E é o filho que abandonou a mãe, cara.
Meus filhos não entenderam o filme.
É, eu bati, quase quebrei isso.
Cara, eu gastei um tempo, assim, de boca aberta, olhando pra tela, quando a mãe come um menino.
É horrível demais.
O que que eu estou vendo?
Pra não deixar sair de casa, isso é um recado pra você, mãe maluca,
na
que não deixa
que ela
teu filho.
Come, eu pensei, cara, e agora? Pra onde é que esse filme vai?
Aquele é o momento de preciso ligar pra minha analista.
Cara, no final tu fica assim, então o garoto é o filho dele, então aquilo era uma referência.
É um simbolismo.
Uma representação.
Também achei meio
triste, né?
É. Mas eu achei que não era pra estar ali.
É sensível demais.
Crianças assim. de 5 a 10 anos.
É, já vai deixando as crianças culpadas desde então, né?
Já é pra saber que o mundo é isso. Vou passar a tomar tapa na tua cara.
Teve gente aí, eu não quero falar nada, que foi uns padrinhos nossos que não sabia que era homem. Achava que era um homem que fez o
branco. Mas eu começo, quando começou, achei que era um menininho. Aí foi indo, eu falei, mulher.
Eu também, cara. Eu vou dizer.
Eu demorei pra entender.
Aquela mãe é a cara do Bento Ribeiro quando eu conheci ele.
Meu Deus! Ah, porque você conheceu ele mais gordinho.
Ele era gordinho. Ele era
japonês, ainda por cima. Ele era japonês naquela época.
Se eu te mostrar uma foto, você vai dizer.
Ele não era japonês. Ele era avatar, sabia? Mas hoje ele é bege humano.
Se
Bento!
Não era japonês, ele pelo menos mongol,
e é
ele
gato,
era.
Gente, bens a Deus. O Bento, olha, uma vingancinha aí. Ele virou... Tá transando, não tá nem ouvindo a gente. Mas enfim. Gente, eu amo os curtas da Pixar. A gente pode falar dos outros também? A gente já vai começar o dos incríveis.
Não, podemos falar rapidinho. Se você for lembrar daquele que teve o Divertidamente, que era aquela... Era do
vulcão.
Era um vulcão.
Era lindo demais.
Vamos buscar amanhã.
Mas aí você já vai vendo...
Eu também chorei.
Você já vai vendo uma linha meio triste, cara. Eu falo, cara...
Não, eu acho que aconteceu alguma coisa ali nos curtas que o cara, pô, já alcançou já todo o status que ele pode... Agora ele faz o curta do que ele quiser. E vocês vão ter que me engolir. Aí ele faz, inclusive engole lá a guiosa e a gente tem que aceitar.
Mas é lindo, Sensei. Sabe que eu acho que dá uma amolecida no coração pra começar. E também vou te falar, eu sou muito fã de Disney e Pixar e assim, são poucos as animações que eu gosto que não são da Disney, então eu sou meio chato com isso. Antes de começar, a gente viu tantos trailers e de verdade, a gente vê vários personagens, tipo, os personagens malucos, com umas piadas bem babacas, tipo, faz um quadradinho, você fala, cala a boca, que personagem idiota. Não tem alma, não te faz chorar e você não se apaixona da mesma forma. Da Disney, eu juro, o desenho tá no meio, você já tá pensando, eu tô pensando em querer fazer uma tatuagem, já quero comprar a camiseta do personagem, eu quero ter poder, eu tô defendendo o vilão, eu tô envolvida, é desesperador. Mesma sensação que eu senti com o quê? Com os Vingadores, não. Brasil! É Disney, aí acabou.
Tem uma coisa curiosa que esses curtas antes dos filmes da Pixar, tudo concorre ao Oscar, né? Então, quando chega no Oscar, quais são? Faltam V4, porque eu já vi.
Mas é sempre de um cara fodão, eu achava que era tipo um open mic, assim,
não,
dos animadores,
não.
Não,
eu acho que é alguém, deve ser alguém que tem uma ideia lá, alguém da equipe que tem a ideia a minha ideia é rapidinha, só vai dar. Eu faço em 3 minutos. Então, beleza.
Deve ter maior pitching, né, de ideias.
Sim, deve ser.
Só que usando toda a estrutura por trás, com puta animação, com ajuste de roteiro, com tudo que precisa, e geralmente ganha as premiações.
Já viram essas imagens de como são os estúdios da Pixar? É tipo, cara, tipo um parque de diversão.
Parece ser lindo, gente.
É mesmo?
É lindo. É
tipo
parece área temática.
Google, assim.
É.
Pessoas andando de Segway. É tipo bem doidaço, cara.
Bora pro filme, então.
Bora.
O filme 2 acontece imediatamente após o filme 1, que é uma coisa diferente das animações da Pixar.
14 anos depois, começa no momento.
No momento que acaba.
É ousado, né?
Ousado.
Não, e você vê que o CGI ficou perfeito, assim, o rejuvenescimento dos personagens, tu vê que não dá pra, né? Fica muito bom, cara.
Ficou igualzinho, né?
Parece a Michelle Pfeiffer.
Mas eu acho que trocaram o ator que faz o bebê, né? Porque não tem como você rejuvenescer com...
Tá bom. Não, e o Flecha? O menino, a voz do garoto, como é que era? Se era uma criança que fazia?
Sim, era. Agora é uma criança. O primeiro, não sei.
Deve ser outro dublador. Ah, tá. O de agora que é uma criança.
Agora é uma criança.
Eu quero falar do Flecha uma coisa. Ele tá mais lento, cara.
Tá mais lento?
Ele não tá correndo igual.
Você correu no metrô, no Cinemark?
Ele corria de não afundar na água. Nesse filme, ele só corre devagarinho, cara.
Não, ele corre pra ir pro ônibus escolar. Que ele precisa correr mas devagar. Eu,
mas
acharem que ele
foi reduzir a velocidade dele, cara. Isso aí foi um downgrade do Flash.
Ele não correu pra caramba no primeiro filme? Então, ele cansou.
Exatamente. Ele corre pra escovar o dente, pra lavar a mão. A gente vê ele correndo ali.
Vê.
Depois ele corre com o pezinho pra bater na tirar.
Não, mas faltou
uma
cena do Flash legal. Eu achei que faltou.
Ah, assim, que um ele corresse. Que nem no primeiro filme.
Não, mas é que eu acho. Eu acho que esse filme, o protagonista é a mulher. Inclusive, dos irmãos, a protagonista é a menina. Então,
você
no outro, que o Flash teve...
Com
é
sabão.
Lindo é isso. É muito bom isso.
Secou.
Te posso comer, diabos.
Então, no primeiro filme, eu achei que o Flash, realmente, eu também achei que ele teve uma participação maior, mas eu acho que faz sentido ele agora também, assim como todos os outros, ficar um pouco no pano de fundo.
Uma curiosidadezinha sobre o segundo filme, algumas curiosidadezinhas, na verdade, esse é o primeiro filme da Pixar que não tem aquele caminhão de pizza. Do Pizza Planet.
Não, olha só, não tem?
Não tem. Você procurou ou você confirmou isso na
verdade,
internet?
Na verdade, eu tô roubando essa informação da revista Mundo Super-Heróis, que tá aberta aqui na frente.
E vai jabá ainda.
Fazendo jabá, sim, porque eu colaboro com essa revista e você pode comprar ela em qualquer banca de jornal. E também, uma outra parada, que rolou uma treta, eu acho que isso desde o outro filme, com a Elastigirl, porque tem um personagem da DC Comics que tem esse mesmo nome. E aí, o acordo que foi feito com a DC foi que ela só seria chamada de Elastigirl, dentro do filme, tudo que é promocional, o brinquedinho do McDonald's, essas coisas, ia ser Senhora Incrível, que é pra não ter conflito de marca aí.
Ó, isso, eu por acaso eu vi aquele miniatura da Eagle Moss, da Elastigirl, tá na banca hoje.
Ah, é? É. E outra parada também, que eu acabei de lembrar aqui, lendo a revista,
acabei de lembrar.
A revista lendo. Mundo Super-Heróis, que tem colaboração do Fernando Caruso.
Tira aí dele pra ver se ele lembra alguma coisa agora.
Ela teve o filme parece que também teve uma polêmica esquisita aqui nos Estados Unidos. Aqui o filme Os Incríveis chama Os Incríveis e Os Incríveis 2 chama Os Incríveis 2. Nos Estados Unidos Os Incríveis chama The Incredibles e o segundo chama Incredible 2. E uma galera ficou puta porque tiraram o os.
O D.
Teve polêmica aí.
Mas teve alguma explicação pra isso?
Não sei, eu imagino que talvez Incredible 2 tenha uma dupla sonoridade, né? Tipo, de Incrível também.
É pra é pra bagunçar a coleção de DVDs e Blu-rays de quem tem toque. O cara que quer guardar, em vez de guardar na ordem certa, que é na ordem dos diretores, aí ele vai guardar na ordem alfabética, aí quebrou.
E a ideia era lançar Toy Story 4 antes dos Incríveis 2. Os Incríveis 2 ficou pronto antes, e os caras falaram, então tá, Toy Story 4 tava demorando.
Eu não sabia nem que eles estavam produzindo Toy Story 4.
Então.
Mas agora sabe. E você ficou sabendo aqui nos podcastinadores.
Ao vivo.
E a diferença do filme 2 é que, logo após a ação do 1, aparecem dois irmãos pra melhorar as imagens dos heróis pra opinião pública. Eles se oferecem pra cuidar da imagem e eles criam um reality show, mas com a Mulher Elástico, deixando o Senhor Incrível de fora.
Vem, Mariana, esse é um momento agora. E a sinopse aqui, é o seguinte, amiga, é uma família marula, de tá vendo? E com uma mãe que tem um quadrilzão, ela sai de moto pela cidade, combatendo o crime, e o marido fica humilhado lavando louça, trocando fralda cagada. É maravilhoso. É muito bacana. E é ótimo isso de verdade, gente. É muito legal, porque pra gente, eu e a Mariana, eu não lia gibis de heróis. Eu gostava da Mulher Maravilha porque eu acho ela bonita e eu assisti uns trechos, assim, tipo, do seriado e eu queria a bonequinha dela. Gostava da She-Ra, mas, assim, não é um universo que me atraía. São muitos caras, né? Tipo, é o Homem-Formiga, é o Homem não sei o que, o Homem não sei o que lá. Não tem um monte de mulher foda, né?
Sim, é porque só homem que escreve.
É muito homem que escreve e então eu achei muito legal. Tipo, a mulher protagonizar as cenas de ação
nesse segundo, que ela já participa pra caramba no primeiro, e é muito bacana ver como é difícil pra ele, como ele tá destruído, derrotado, como se ele tivesse apanhado de cuidar de três crianças, e ele não quer transparecer isso pra ela no telefone.
Ele se sente inferiorizado,
ele,
cara.
Ele se sente inferiorizado pensando, gente...
É, com uma certa inveja dela, tá na frente,
e não,
né,
só com inveja, ele entra numa competição com ele mesmo.
Uma competição com ele
se
mesmo.
Se ela consegue tão fácil, eu vou conseguir também.
Não, e é meio louco que ele incentiva, ele fica, eu senti que ele tem um mixed feelings, assim, que ele incentiva ela aí e tal, uma parte dele, mas ele tá meio que incentivando, porque depois ele poderia também...
Sim, tem um interesse pra
tem
ele.
Interesse pra não, ele.
E aquela coisa de casal, você não pode dizer pra tua mulher ou pro seu marido, não, não vai fazer isso, sabe? Você tem que dar força sempre pra seguir um sonho.
A Mariana fala direto isso pra mim.
Mentira, gente.
Estamos aprendendo umas paradas de casal aqui. Mas eu achei bacana a maneira como o filme mostrou isso de uma maneira corajosa, de mostrar a insegurança do cara. Não só a questão, pô, que é difícil, né, cuidar do... Eu acho muito engraçado a parte dele reaprendendo matemática. Eu tinha essa discussão com meu pai, cara. Não é assim que eles fazem.
Mas é assim que eu aprendi.
Tem uma coisa engraçada. Eu, na semana seguinte de ver o filme que eu vi com meus filhos, porque não teve sessão de imprensa aqui no Rio, porque a Disney nem sempre faz as sessões de imprensa aqui no Rio, porque eles deixam a gente de lado. Uh-huh. Então isso é uma...
Ih, Elvis mandando recado.
Um recadinho.
Indiretos.
É, mas aí eu fui. De qualquer maneira, eu fui porque eu prestigio.
Ouviu, né, Mickey?
Pois é. E aí, eu vi o
filme... Ele vai reclamar pessoalmente semana que vem, né?
Eu vi o filme com meus filhos, e aí na semana seguinte eu fui ajudar meu filho um exercício de matemática. E aí tinha uma conta lá que eu entendi muito. Como é que a minha cabeça funciona pra entender, ele entendeu.
Usando o ábaco, essas coisas.
E aí, eu explicando pra ele, e pensando, mas eu não sei se é assim que a sua professora vai explicar. Mas afinal, matemática é matemática.
Mas isso é bacana no filme, de mostrar a insegurança mesmo. Tipo, ele quando ele fala, eu tô feliz por você, ele quebra o telefone, ou ele dá um soco na parede. Tem alguma coisa assim que você vê que, tipo, ia lá. O cara tá bolado mesmo, né?
Porque assim, mostrou o perrengue que o Dani tava falando, de como é difícil mesmo cuidar de um bebezinho, um adolescente e uma criança.
Ele teve que chamar um outro super-herói pra ajudar, né?
Não, e depois a gente vai vendo ele querendo acertar, ele querendo ser um bom pai.
Exatamente.
E a gente vendo também a importância de um bom pai numa família, né? Não é só...
E eu lembrei, eu com meu papagaio, como eu sou um bom pai, eu também fico com um biscoitinho assim, gente. Pedos. Pedos, cadê você, Pedos? Aparece aqui. É. Bicho, papagaio some e sai voando.
Se fazer presente,
pegar,
né?
Pra pegar de volta, vai.
Eu tenho uma dúvida nessa parte que você falou da moto, que ela sai com a moto e tal. Se ela saiu com a moto, onde ela foi lá que ela segurou o trem, não era tão longe assim. Por que ela não voltou pra casa? Por que ela tinha que ficar num lugar que ela só falava com
não,
o cara?
Não, eu acho que ela pegou a moto pra pegar um avião pra ir nos lugares. Tanto que ela dormia em hotel.
Ela tava
pois
no hotel,
eu não entendi por que ela dormiria num hotel se ela foi de moto.
Ela provavelmente foi de moto até o aeroporto. E aproveitando então essa questão da moto, uma coisa que eu fiquei impressionado foi com as cenas
questão,
de ação.
Questão, não sabia nem que era uma questão.
É impressionante o que o homem repara no filme, né?
Exatamente.
Olha, mal dia que deixou a moto.
Eu tava pensando, o quadril dela tá tão grande, não tá? E a cinturinha é tão pequena. É linda.
Como esse padrão de beleza
e ainda
tá sendo?
E ela corre de salto. Eu pensava o tempo inteiro, ela não vira o pé. E eles, onde que ela pegou a moto? Como que ela não dormiu lá? Você viu também?
Não, mas vocês não podem ter deixado de reparar nas cenas de ação, cara, que são melhores do que muito filme.
São maravilhosas.
A primeira que a gente pulou. A primeira que a gente pulou, que é aquela luta contra o Homem Topeira, que também é uma referência aos quadrinhos, é o primeiro vilão que o Quarteto Fantástico combate na década de 60. É o Homem Topeira lá. E, cara, aquilo é frenético, com todo mundo deixando o bebê. Você fica com o bebê.
Quem tá com o bebê? Você não segura o bebê.
E que causa uma puta de uma destruição, que é o pivô para começar...
Não, desculpa te interromper. E é maravilhoso que ela, a Violeta, tá com o bebezinho, e aí o eles saem andando, aí o Dash quer sair também, ela assim, eu não vou ficar aqui só de babás. E ela vai com a criança, tipo, dando um recadinho que, tipo, não, eu não vou ficar aqui só de babá olhando criança enquanto os homens fazem esse filme.
Como é que é o nome do amiguinho dela lá, ou do garoto em inglês?
Tuninho.
Ah, em inglês eu
acho
esqueci.
Acho que é muito genérico em inglês.
Ah, isso é uma pequena curiosidadezinha que ele apaga a memória dele, né? Quem apaga a memória dele, quem dubla a voz desse personagem desde o outro filme, é o Mike do Breaking Bad, aquele coroa porradeiro.
Coroa do garotinho.
Não, me lembro
o
Mike.
O cara que apaga a memória do garotinho.
Ah, maravilhoso.
Lembra, né? Cara, e o Raul Gil não dubla um dos heróis? Você assistiu o dublado. Não tem um que é o Raul Gil? Aqui tem um papo que coxa.
Mentira.
Ai, não sei. Perdão, Raul Gil, mas não é? Não, Raul Gil! Pera, agora, passando vergonha nessa merda.
Não dá.
Não é o Raul Gil? Ele fala, vamos, não sei o que. Ele é o Raul Gil, eu tenho certeza.
Eu não reconheci porque ele não tirou o chapéu pra ninguém.
Quando passou os créditos, eu vi escrito Raul Gil. Aí minha esposa fala assim:
você viu escrito?
O Raul Gil, aquele da televisão? Eu falei, pô, não é possível, não deve
Mentira,
ser não.
Que então, Raul Gil. Eu vou te falar, eu ouvi a voz e falei, caramba, é o Raul Gil. E que massagem no ego, né? Vem dublar um personagem aqui, qual aquele que parece um sapo velho? Sério, porra, a borsa de capa ali. E é ele, eu não vi o nome, mas eu ouvi
esse a
voz.
Esse a gente pode chamar quem? Já sei, Raul Gil.
Você que gosta da Amy Schumer, que a gente tava falando da série dela, tem um sketch dela que é sobre isso, sobre tipo ela sendo chamada pra fazer uma personagem muito escrota num filme de dublagem. E só personagem foda, gatona e tal, e ela vai fazer uma porca enorme que só caga, é maravilhoso.
Gente, mas não tem a ver com Os Incríveis, mas eu já passei por isso. Uma vez me mandaram um convite pra fazer um filme e aí falaram assim, a gente vai te mandar as cenas em anexo. Eu abri a cena, tava escrito, sei lá, o nome da personagem era Joana. Aí tava a família jantando, aí chega a Joana, entala na porta e já não consegue passar. Aí eu pensei assim, será que eles jogaram meu nome no Google? E o que que apareceu, né? Tipo, um planeta. Eu tô acima do pé, mas não entalo,
quem
importa.
Que apareceu?
Eu não sabia o que responder pra produção. Eu falei, que momento eles estão? Vai ser filmado na Gulliverlândia, uma porta menor, eu ser humilhada. Não fiz esse filme,
um
mas obrigada.
Aqui que é a sua cara,
e ela instala em porta, e a gente pensou em você.
E quem acabou pegando esse papel foi o Raul Gil. Olha a coincidência.
Botaram o repórter é o Evaristo Costa, aquele que até fez uma propaganda do Netflix.
Pera, sério? Qual repórter Evaristo? Que é o Evaristo Costa?
O que ficava com a Sandra Lemberg no jornal Hoje?
Exatamente.
É não, ele. Eu sei quem é ele.
Ele tá no filme.
Qual repórter
no filme.
Que é?
Tem uma entrevista aqui. O repórter é possuído, né?
É toda hora.
Ok, ok. A gente já sabe quem pega quem aqui. A gente tá lendo revista, Sônia Abrão. Você não acredita, eu vou abrir um.
Eu amo o Evaristo.
E já que a gente abriu a porteira das vozes aí, o irmão, né, o vilão do... Quer dizer, não é vilão lá. O irmão... Relações Públicas, é o Bob Odenkirk, é o Sol do Better Call Saul.
Muito legal, cara. Não sabia disso até
dublado, cara. Porra.
E falando
então
na dublagem...
Então é o Otaviano Costa. Ah, então...
Falando na dublagem, o nosso amigo Felipe Maia, ele dublou no trailer só que na hora de botar ele no filme,
Puts.
Cortaram. Ele tinha o papel do o irmão que quer trazer os heróis de volta.
Olha
no
só.
Trailer.
Os Maia sendo passado pra trás já tem um tempo já, né? Mas enfim, a gente tava falando lá da primeira cena de ação, uma cena de ação desenfreada, e o filme é todo... É um filme bem servido, né? É longo, mas ele é... Um cara, não tem uma barriga,
lugar
ele
que
não
é o
tem...
mais longo da Pixar.
Ah, é?
É.
Não tem, mas não tem um momento que você faz tipo, ah, vou no banheiro, ah, tá chato, porque ou é ação, ou é discussão importante, ou é comédia, é muito bem servido o filme.
Aliás, falando em comédia, quando tem o Zezé brigando com o Guaxinim...
Cara,
que cena genial.
Aquilo foi o Guardiões da Galáxia 3.
Que genial aquilo.
Sabe o que eu amo do Zezé? Quando ele vai, quando ele tá com a Edna, ele vai botar, ele bota a mãozinha no negocinho pra reconhecer, pra abrir. Aí fala...
Tira o pirulito. Sério, né?
Aí a porta abre, é tão bonitinho.
Tipo, ele fica igualzinho a ela já em um dia, né, cara? Ela consegue...
Rola uma sintonia ali. Até porque eles usam o mesmo tamanho de roupa, né?
Cara, e o Zezé consegue agora é metamorfo, sei lá, cara. É.
Ele tem todos os poderes.
A gente tem que contabilizar quais são os poderes
não dá,
do Zezé aí.
Não
são
dá.
Vários, né?
Ele pega fogo, ele não fica emborrachado uma hora também. Ele vira demônio, se multiplica.
Se multiplica, tem um raiozinho.
E desaparece e aparece
tem,
em
todos os lugares. Fica tem invisível. Um poder que apareceu no primeiro filme que não apareceu agora, que é quando ele fica pesado. Porque no finzinho do primeiro filme, quando o síndrome tá puxando
ele fica de metal.
E aí ele fica pesado demais, fica de metal e pesado demais. Ele não, isso não aparece no segundo.
Mas isso é legal que eles explicam, né? Eles falam, os bebês normalmente, né, tem muito, muito potencial, então é normal, a Edna Mode fala isso, é normal que eles tenham ainda muito potencial ali pra...
A maneira que a mãe fica preocupada assim, pô, perdi os primeiros passos do meu filho, ela perdeu 17 poderes dele.
Ele fala, perdi o primeiro poder do meu filho, não, você perdeu os primeiros 17. Agora eu fiquei na dúvida...
Ele vira Raul Gil, esqueci também, que é o poder do bebê! Ele fica coaxando assim,
eu
é lindo.
Eu fiquei na dúvida se ele consegue... virar os poderes acumulativamente. Tipo, se quando ele multiplica, todos aqueles bebês
pegam
multiplicados
fogo?
Podem pegar fogo, podem virar demônio multiplicado, pode lançar raio multiplicado, ou se é um poder de cada vez.
Eu acho que quando ele chegar na puberdade, ele vai escolher um poder, assim. Não vai ficar com todos, ele vai esquecer.
Você está assumindo meus poderes? Discussão normal.
Vai ter um Enem de poderes, né? Vai ter um, tipo, escolhe um e vai.
Voltando lá pra cena da Edna, eu achei que, assim, essa foi uma cena meio que requentada do primeiro filme que não ficou tão legal quanto o primeiro. Tipo assim, aquela cena foi legal no primeiro, vamos fazer de novo?
Só que, repetir tipo, o momento,
assim,
né?
E não foi tão legal igual o primeiro, que a gente já tinha visto uma roupa pro bebê no primeiro filme, que ela faz, tipo assim, ah, vamos fazer genérica porque a gente não sabe o poder do bebê. E aí agora é meio que a mesma coisa, sei lá,
mas
cara.
Mas é lindo, a roupinha que apaga o fogo, ela tem gostinho de blueberry.
Ai, comestível.
E tem cheirinho de lavanda, eu queria uma dessa.
E a diferença...
É, eles falam
e, no e dublado, a diferença, é? A cena não é igual, porque dessa vez o Zezé passa a noite lá, e o Zezé, é isso que o Caruso falou, é. Deixa ele e tira blé, 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 blé.
Não, mas ele não tá imitando o Edna Mode, ele tá, tipo, fazendo um reconhecimento de voz.
Tá imitando na atitude.
Ah,
não, tá
sim,
imitando
na atitude.
Né? Porque ele tem uma marrinha e tal.
Uma coisa que a gente tenta não pensar pra não estragar, mas ela não tinha como saber os poderes de todo mundo, né? De repente ela intuiu que o Flecha era velocista,
não,
que a menina...
Não, sabia.
Não sabia.
Sabia.
O Beto, né?
Não, ela sabia,
o senhor incrível,
cara.
Ele foi lá só pra conseguir, só pra fazer uma costura e ela falou, deixa eu fazer um...
Não, ela sabia
um pra
que o uniforme da Violeta desaparecia junto com ela.
Sim,
do Flash,
mas ela
era,
não
era,
tinha
era
essa informação.
Tinha sim, cara.
Tinha.
Da onde veio essa informação?
Ela sabe muito da vida dos caras todos, porque assim, eles estão escondidos, eles não podem sair, não podem usar os poderes em público, mas a Edna Mode é a que tá mais empolgada pros heróis voltarem e tal, até porque, né, ela ficou obsoleta, perdeu o trabalho dela. Então, assim, ela sabe tudo, ela tá acompanhando a porra toda, ela tá, tipo, acompanhando atentamente tudo que tá acontecendo ali.
E ficou revoltada quando foi outro estilista que
bom.
Fez a roupa da...
A primeira cena, ela, você fez com fulaninho.
Muito bom isso.
Então, assim, essa cena, por exemplo, prova o quanto ela tá ligada nos bastidores da parada. A Edna Mode não dá ponto sem nó.
Voltando a esse ponto de repetir, o nosso hater favorito, Eduardo Miranda.
Ah, esse é o nosso hater favorito.
Ele botou um vídeo no YouTube, ó, tô fazendo propaganda pra você, Eduardo. Vejam lá o vídeo do Eduardo, ó.
Vem com o canal dele, que o nome do canal?
É Cinevisão.
Projeto Cinevisão.
Projeto Cinevisão.
Que todo mundo usou, que parece que não tá pronto ainda. Parece que ele tá fazendo um projeto. um dia sai.
E o cara falou que o filme é horrível porque é cópia do primeiro.
Mas sim, ele tem a mesma estrutura do primeiro.
Ele tem a mesma estrutura do primeiro.
Claro, pô, são os mesmos personagens. Ele queria o quê?
É um cara que já foi um sucesso e hoje ele se sente um fracasso. Aí alguém oferece uma oportunidade pra ele voltar ao sucesso. Esse alguém era um fã, mas também virou um vilão depois. O vilão tenta te destruir e aí no final a família se une pra resolver.
Esse é um lugar que eu concordo com a semelhança, que o vilão é muito... A dinâmica dos vilões são bem parecidas.
Ah, mas do Homem-Aranha também, esse filme todo do caralho. Tem um monte de vilão. Ai, querem dominar o mundo. Todos querem dominar. Não, o mundo sabe, porra, ninguém tem paz de
ninguém
espírito.
Sabe o motivo,
né? No meio do caminho, o primeiro desafio de cada um dos dois em cada um dos filmes é parar um trem.
Olha só, é verdade, é verdade.
Igual Homem-Aranha.
Sempre tem, eles têm. Olha, sinceramente.
Agora mesmo, eu até entendo o lado do Eduardo, mas eu não concordo não, porque eu achei o filme muito bom mesmo, tendo coisas parecidas. O que me incomodou um pouco no filme, mas é porque isso é porque eu sou velho, é que o...
Muito.
É que eu achei previsível que o amiguinho novo ia ser o vilão.
É, a gente tá acostumado.
Pois é.
O que me incomodou um pouco é que aquele plano todo foi inútil. Se ela não tivesse feito nada... Em nenhum momento ela tinha chegado mais perto do objetivo do que fazendo toda aquela novela, porque a população já não gostava dos heróis. Então ela não precisou se aproximar pra fazer os caras matarem os líderes mundiais ali pra não gostar um pouquinho mais.
O GG como super vilão não tá bem. Não tá. Entendendo.
Ela quer juntar todo mundo no mesmo navio pra matar todos os vilões. Ela só vai conseguir...
Pros vilões matarem os líderes mundiais.
E depois ela poder acabar
ideia.
Com os vilões.
Pros vilões ficarem...
Os heróis.
Os heróis. Pros heróis matarem os líderes mundiais.
Mas matar os heróis, ela vai matar os heróis.
No
ali
final, ela
ia
acabar
navio.
Com os heróis também e ia, todo mundo ia aplaudir ela porque ela também ia acabar com os heróis, entendeu? Ia ser
ela
meio
tem
que...
raiva dos heróis porque o pai dela, que adorava heróis, em vez de quando estava em perigo, ao invés de ir para um quarto do pânico, ele foi ligar para o super-herói e isso, nesse atraso, ele acabou sendo morto.
Esse foi um pedaço que eu não me liguei no filme quando eu vi, porque eu tava vendo aquela cadeira 4D que balança pra caralho. Eu levei meus pais e meus pais estavam tipo, cara,
caindo.
Minha sogra tá na labirintite, tá? Foi ver na cadeira.
Eu passei o filme inteiro preocupado, achando que meu pai ia ser lançado na fileira da frente. E aí, cara, e na cadeira 4D, quando o personagem apanha, a gente apanha também. Tem porrada nas costas e tal. E eu ficava o tempo todo meio olhando pra eles, pra saber se eles estavam ali. A minha mãe ainda levantou pra sentar. Falei, mãe, aquelas cadeiras ali estão desligadas. Eu fiquei vendo
Mas
que...
Mas você pode diminuir isso, mesmo
não,
assim não tava...
Não, o 4D
não.
Não,
intenção?
Só a água que
só
pode.
Só a água, você corta a água só.
Caramba.
Aí eu vi que as cadeiras do lado não estavam desligadas. Eu falei, mãe, prestei atenção, né? Falei, ali, tá desligado, pode sentar lá. Ela sentou, tem um sensor de bunda, ligou a cadeira. Ficou só ela na fileira de quatro, chacoalhando. Caramba.
Aí,
mas você sabe que eu perdi um celular, cara, numa cadeira dessa. Depois que no final da... Eu falei, cara, meu celular voou, meu celular. Foi pra umas três fileiras pro lado.
E assim, assim que eles recuperam a grana do investimento. Com celular, com carteira, com tudo que voa.
Não, vocês estavam falando do... Ah, porque é muito igual, é porque a estrutura, porque não sei o quê. Eu acho, com todo respeito ao hater, que eu não conheço, eu acho um pouco vazio pensar assim. Eu acho um pouco pequeno, porque o filme é tão diferente. Só o fato dele mostrar uma mulher indo ser a heroína e sendo apoiada pelos caras. E no final, que é lindo, que tá todo mundo ali, eles já estão com tudo relativamente sob controle. Ela fala, vamos lá pegar a fulaninha. Eles dizem, não, a missão é sua, vai lá. E ela vai sozinha e só a outra que ajuda, aquela tímida, engraçada.
O cabelo turquesa,
cabelo
que
eu não sei o nome. Não sei.
O portal, caraca, o poder dela do portal é muito bom, né, cara?
Você deu uma estoqueada no dublador dela?
Estoque, é, querida. Tão totalmente diferente. Pra mim é outro filme. Pra mim, isso é que é o mais importante. Uhum. Se, tem um trem, não tem o trem, o vilão era um amigo, não sei o que. Isso pra mim realmente não importa, porque pra mim é completamente diferente do primeiro filme.
Essa inversão dos valores do primeiro filme, né? Que no primeiro filme tem muito isso, do cara ficar indo...
Não, dos valores não digo, porque os valores estão ali ainda. Eu digo da dinâmica mesmo.
Isso. Que o cara vai no... O cara vai nas missões e ela fica em casa. E a gente
não, e ela fica com o papel clássico de mulher, né? De vários filmes, que é aquela que retém, que é aquela que suga o sonho do cara. Né? Que o cara quer ser fodão e a mulher fica, ai não, é perigoso, não vá, nananã. E nesse ela tá protagonizando a coisa, indo em frente, sem deixar a família de lado e tal. Mas é maravilhoso quando ela tá na moto, é muito maravilhoso isso. Uma puta cena de ação, do caralho.
A moto é muito boa.
Mãe, onde é que tá a minha meia?
A meia,
maravilhosa. Eu acho que todas as mães gozaram nessa hora.
Sim,
tipo,
é maravilhoso isso.
Acabou de fundo assim, não liga pra sua mãe, moleque, não sei o que
é. Atrás ele ainda fica, eu falei pra você não ligar pra sua mãe. E ela sabe onde tá a meia, maravilhoso, que ela, você já viu embaixo da cama, sei lá onde.
A mãe não pode falar agora, mas você já viu se tá embaixo da cama?
É, não posso falar agora.
E mais uma comparação com Homem-Aranha, vocês não perceberam que a maneira como ela se mexe, jogando as mãos pra cima e pra baixo,
bem
lembra
parecido.
Um pouco do Homem-Aranha também.
Bem parecido. Pra entrar no assunto do haterismo aí, e embarcando nessa, na coisa da dinâmica, eu gostei muito dessa dinâmica dos Incríveis 2, né, de explorar a insegurança do cara, que é um negócio que a gente não vê muito falado no cinema, dessa insegurança arrebatadora que toma todos os homens. Tem até uma tirinha muito engraçada de uma mulher, eu te mandei essa, uma mulher numa perdida na ilha deserta, ela escreve help com pedras, né? E aí, tipo, não vem ninguém. Aí ela escreve, tipo, na verdade é um meme que fizeram, alteraram o original da tirinha. Aí ela escreve, tipo, todos os homens são babacas. Aí imediatamente vem um avião falando, não são todos os homens. Essa preocupação de dizer, não, eu não. Não, eu imagino, não. Enfim. Agora, um negócio que me deixou um pouquinho chateado, um pouco como eu fiquei chateado no Frozen, foi pra fazer uma comparação completamente descabida, que a gente tem todo esse discurso feminino pró a Elastigirl e tal, e você descobre que isso era uma jogada da vilã. Eu fiquei puto com isso, tipo, porque eu achei que era, porra, pelo mérito dela, e era tipo uma sacanagem com...
De novo, eu acho um ponto positivo pro filme, que é uma vilã, não
vilã
é um vilão.
É mulher,
a mulher é fodona, ela teve uma ideia, ela enganou todo mundo, e isso eu acho também importante. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que o filme tá passando, sabe?
Eu não curti muito a vilã, sabe por quê? Tem uma cena que a Elastigirl tá assim, e aí quando ela pega o hipnotizador lá, né, e aí descobre que é o que depois de que ela tá descobrindo que foi entregador de pizza, e ela fala assim, porque normalmente tem o vilão por trás do vilão. Ela, tipo assim, mostrava todo mundo o filme na hora, pra mim, assim, eu falei, pô, ela tá se dizendo que ela mesma é vilã.
Se entregando.
Se entregou, cara, assim, no meio, tipo, foi muito fácil,
mas,
cara.
Mas pra fazer o meu paralelo com Frozen, aquela música da irmã dela, quando ela conhece...
Love is an Open Door.
Love is an Open Door, que é uma música maneiríssima.
Linda.
E aí que no final, quando você descobre que o cara era um vilão fingindo que era mocinho, porra, a música estraga pra mim. Tipo, acabou essa música. Não tem graça você cantar música que era uma sacanagem de vilão invertida de... Você tá entendendo? De amor, sacou? É a mesma coisa com o filme que a gente vê, tipo, um discurso pró-Elastigirl que no final é uma sacanagem de vilã, sacou?
Eu achei que não era, não, cara. Achei que assim...
Essa parte era a escolha mesmo da empresa.
Não foi escolha dela pra sacanagem. Foi porque realmente eles precisavam de alguém e o Senhor Incrível não seria capaz de ter o papel ali, sabe?
Ele era menos eficiente.
Ele era muito menos eficiente ali. No caso, precisava de alguém com uma imagem, porra, boa, uma pessoa que realmente não fizesse as merdas que ele fazia.
É, que ele causa muito dano colateral, né? Ele quebra as porra todas.
Exatamente, precisava de alguém boa pra fazer aquilo ali e ela era a melhor pessoa. Não acho que seja que o plano não foi um plano em cima dela especificamente.
Ou só que eles sabem que ele ia topar muito rápido e ela não. Então eles fizeram uma puta cena pra ela, mostrando estatísticas, sabe, assim, pra convencer ela, porque ela não é uma heroína que queria voltar com tudo. Então, amor, eu juro que ele ia voltar muito rápido, Senhor Incrível, sabia?
Ele já tava lá, ele
nem isso, amiga. Eles estudaram pra ver um jeito de convencer. A Mulher Elástico! E agora nós vamos falar de quem? Quem mais tem nessa porra desse filme?
Os outros super-heróis. A gente, no primeiro filme, a gente fala dos super-heróis com todos mortos, né? Quando ele vê naquele gráfico do robô...
Quem foi que ele já pegou?
Mostra que vários já morreram.
Inclusive encontra um esqueleto de um deles na caverna.
Exatamente, do raio, né? Nossa, e agora, nesse filme, a gente tem novos super-heróis aparecendo.
E um deles é do Acre.
Um deles é do Acre.
Na dublagem.
Com poderes e tal. Algum desses super-heróis chamou a atenção de vocês? Vocês curtiram? Tipo, vocês, sei lá... Gostariam de ver mais coisas de algum desses super-heróis?
Eu gostei da maluquinha que a Mari falou, que tem o poder do portal. Acho muito maneiro.
Muito
portal.
Bom.
Eu também acho. Eu sempre acho portal maneiro.
Sempre que eu vejo isso em algum filme, eu falo, tinha que ter um filme sobre isso, cara. Acho muito bacana.
Tem um videogame, né? Que assim, o Tibério vai saber, né?
É, Portal.
Portal.
Deve ser por isso que eu lembrei.
E tem uma continuação também que é diferente, que é Portal 2.
Olha.
É, muito bom. Que são, na verdade,
o The Portal, né? Mas a gente tem. Pra todo mundo que gostou também. Vamos ver a opinião do hater, vai.
E o plano da vilã? Quem sacou que era... Bem, vocês falaram já, né? Que tava meio na cara que...
É isso aí.
Foi meio Scooby-Doo isso, né?
Pois tipo,
é um personagem que sobra.
É, eu até entendo, beleza.
É o zelador!
O filme é feito pras crianças, a gente vai ver porque a gente gosta e tal, mas...
Eu só achei que fossem os dois irmãos.
É, eu fiquei na dúvida se era o irmão ou a irmã.
Eu também, eu achei que podia ser ele.
Podia ser os dois.
É. Não, mas, sim, mas é uma dúvida muito reduzida, né? Tipo, é um é outro, mas enfim, não é...
Não, achei que fossem os dois. Aí depois eu descobri que não. Ele tava bem intencionado. Ela que...
Mas ia ser estranho se fosse uma pessoa, é o fulaninho, é o professora da escola, não sei o que. Isso sim, vocês...
É o português que tá puto até agora.
E tem um detalhe que é legal, que é a crítica, não sei como se tem isso no inglês também, deve ter, mas a crítica social que tem é que quando ela é presa no fim, que a Violeta fala, mas pena que a cadeia dela é diferente porque pessoas ricas quando vão pra cadeia são diferentes.
É muito bom. Isso é maravilhoso. Eita.
Bacana. Boa alfinetada
isso. É maravilhoso
mesmo. Uma coisa que a gente não falou no filme foi o Incredimobile.
Cara, eu achei maneiro, mas eu não lembro dele no primeiro filme assim ser tão
não,
legal.
Ele... Não, ele tem ele no filme?
Tem
no
início, porque
quando ele tá indo casar, ele tá num super carro, que aí na hora que ele recebe um chamado da polícia, aí ele aperta um botão.
E aí ele tem que parar porque tem uma mulher que o gatinho dela tá no alto da árvore. E aí ele pega a árvore, sacode a árvore e tá vendo o carro chegar e ele joga a árvore em cima do carro do bandido.
O Colinho fica lá falando.
Que é quando ele conhece o síndrome, que o síndrome tá dentro do carro dele esperando.
Tá aí, não lembrava. Mas, pô, uma cena bacana do carro, os poderes bacanas que o carro tinha também, e acho que deixou a super máquina no chinelo, né?
Mas esse carro ficou meio overpower, eu achei, assim, o carro dele, tipo, ficou muito tecnológico até pra época, até pras coisas do próprio
Tibério
filme,
tá
cara.
Muito hater, cara.
Não, o cara
sim. Ele quer participação no Cinevisão de qualquer jeito.
Mas é porque, assim, eu achei que requentaram o primeiro filme. Pronto, falei.
Ih!
Eduardo Brandão é nosso.
Polêmica. Polêmica. A última cena, né? Tá todo mundo preso no barco, controlado com óculos que controla mentalmente. Quem salva o dia são as crianças. É meio tipo os super detetives do Prédio Azul. As crianças têm poderes, sim. Elas são importantes, sim.
E elas salvam eles no primeiro filme também.
Ah,
é?
Né?
Porque...
Atrás, é.
Bom, assim, na verdade, acaba que a menina, ela usa o poder dela de campo de força. E aí consegue se desconectar da máquina que prende eles. E aí ela acaba se soltando e depois solta todo mundo e pronto.
Mas é lindo, é a família unida, né? Ninguém tem um poder. Ninguém vai lá e faz, eu fiz a missão sozinho, né? Tipo, todo mundo contribui e aí
porque, mostra afinal, bonitinho. Porque afinal, quando o avião explode e cai, aí a mulher, ela acha que ela vira o barco e a perna do Flash é que bate. E é o momento que ela tá descansando, porque depois ela vai salvar todo mundo. Naquele momento ela tá, agora eu tô de frozô.
De boas.
Isso é, isso é roteiro bem escrito. Você conseguir pensar uma situação que faz com que cada um use o seu poder como um quebra-cabeça, encaixe perfeitamente. É sensacional. É diferente você pegar, por exemplo, aquele X-Men apocalipse que todo mundo lança raio. E acabou o filme.
E a preocupação com o realismo é tão interessante que nessa cena, um pouquinho antes, quando eles estão no avião e tá vindo os mísseis, a mãe fala pra filha: usa o teu poder pra proteger a gente. E ela nunca tinha usado assim espontaneamente. Ela se sentiu tão pressionada.
E ela chega, mas ela você disse pra não usar, mãe.
Ela fala: usa. E ela é desesperada: a gente vai morrer,
no primeiro.
E ela não consegue usar de pressão. E aí eles dão uma outra solução pra resolver o problema.
É, não, outro detalhe que eu achei muito legal no filme, que eu até comecei o podcast fazendo referência a ele, que tem uma hora que aparece um comercial na televisão, que eu nem lembro do que é, mas que é tipo, ah, não sei o que lá, é tão simples que até um homem consegue usar, fazendo referência àquele comercial dos não sei se anos 50 ou anos 60, acho que era de uma typewriter.
Que a gente viu no Mad Men.
É, não, mas é que ele existe, né? Não sei se era de uma máquina de escrever, sei lá, alguma coisa que o slogan era tão simples que até uma mulher pode usar, isso é real. Não era do Mad Men, não foi o Mad Men que inventou isso. E o filme faz referência a isso, falando: ah, é tão simples que até eles podem usar, ou até os homens podem usar, não lembro exatamente como é que foi.
Vamos seguir. Quem é que acha uma boa ideia ter continuação? Ou será que é um daqueles casos que deve se parar enquanto se tá ganhando? Se tivesse, vocês assistiriam?
Super assistiria. O bebê vai crescer, ele tem um monte de coisa pra fazer, ainda vai desenvolver, porque se bebê, ele tem esses poderes, pode ser que mais velho tenha mais. Vai sair voando, sei
e
lá,
se
vai
se disparar bebê, raio não dirija. Culo, não sei. Ah, não, isso é outra coisa.
Nossa, meu Deus do céu. Aliás, esse também não dá pra assistir mais nenhum, mas assistiria.
Mas olha só, eu também assistiria com certeza.
Cara, eu acho que se sai uma continuação sobre os poderes de Jack-Jack, se essa continuação sai antes, né, sai a tempo, ele desenvolve mais poderes, é ele que vai derrotar o Thanos.
Que lindo. Ai, isso é muito lindo.
Cara, mas olha só, sabe que uma continuação desse filme assim ia ter uma passagem de tempo maneiro? O senhor e a senhora incrível estaria mais velhinhos, assim, meio vovós, assim, maneiro, assim, ele tentando, tipo, fazer as paradas como se fosse fortão, mas já meio devagar. Incrível, ela já vovô. Não tão elástica. O Zezé, tipo, adolescente, assim, meio revoltado, meio Grute atualmente, assim. Acho que ia ser maneiro, cara, a parada. Achei isso legal.
E isso não é uma requentada, tá vendo? Super dá pra fazer.
Eu acho que as pessoas envelhecem de uma maneira diferente. Você precisa meio calcular, porque quando ele chegar à adolescência, vai ser daqui a uns 5 anos.
Não, é porque você não, falou Jack, que o tá cara pô. É avô.
Pois é.
O Zezé teria que ter 15 anos pra adolescente, Zezé. O cara teria mais 15 anos.
Eu até pensei que ele, quando ele se revoltasse, ele ia cantar música com uma dupla.
Jack de Camargo.
Ah, eu não sei, olha, eu veria, porque eu acho que qualquer coisa que eles fizerem vai ser legal. Mas não sei se eu queria ver o Jack grande. Eu acho ele tão engraçado, o bebê. Eu acho tão engraçada a ideia de um puta de um super-herói poderoso que não tem o menor controle sobre o que ele tá fazendo.
Eu acho que a única maneira...
E a inocência dele, quando ele ri, quando ele faz uma merda, ele ri com aqueles dois dentinhos dele de baixo.
E ele botando a máscara no finalzinho do filme.
Ah, é tão bonitinho.
Olhando serinho e a máscara fica meio torta.
É, eu não sei se eu quero perder essa visão do Jack.
Essa é a dor dos pais.
É, a guiosa. Eu vou comer a guiosa daqui a pouco.
Eu acho que a única maneira mais plausível de ter uma continuação é se continuar ainda ele beber. Porque se ele começar a usar os poderes normalmente, ele é tão super poderoso que vai virar tipo o Dr. Manhattan. Não tem como ir contra esse cara.
Não, mas eu não sei. Eu acho que eles já falaram essa coisa do ele é bebê, ele tem muito potencial, não sei o quê. Então eu acho que se fizesse uma continuação, acho que ele teria dois poderes.
Isso é fácil de corrigir com três linhas de roteiro.
Pode ser uma continuação que começa logo depois deles ir no cinema, que ele acaba com eles parando o carro na frente do cinema.
Sim,
vão fazer alguma coisa. Isso pode ser o início do filme.
Com ele ainda bebê.
A questão que fica é: se o Zezé tem essa porrada de poder, o Luciano tem que poderes, né? A gente tem que ver como é que é isso.
A gente sabe na vida real, nenhum.
O poder de loucura, loucura, loucura.
Não, e a gente sabe que no futuro vão ter uma filha chamada Vanessa, né? E aí, tipo.
E aí continua a dinastia aí. Vem cá, vocês foram assistir o filme juntas e foi tudo bem nesse passeio lá, nessa ida e nessa volta?
O Carlos do ciúme. Quem vocês conheceram?
Gente, nada aconteceu, foi maravilhoso.
Lá.
O que isso tem a ver com esse podcast?
Não, porque eu fiquei sabendo que vocês tiveram um problema com polícia.
Eita, é ridículo, a gente desenvolveu poderes naquela sessão e aí foi isso. Não foi nada, Maria, eu não dirijo sozinha, aí eu peguei o carro da Mariana emprestado e a gente parou na Blitz, a gente foi parada na Blitz.
E ela tava
embora.
Sem carteira.
E eu tava sem carteira, que emoção, mas eu tava na minha casa. E aí a gente ficou quase com uma sensação, não queria falar isso na frente do Caruso, mas pensando, será que a gente flerta com o guarda? Porque você tá lá humilhado, o cara veio falar e fez, ai moço,
vai não precisou porque ele flertou com a Dani.
Flertou super Brasil, vocês não acreditam. Mas nada a ver
se
com os incríveis.
Se fosse mulher, você colocava a voz da Ivete.
Super, podia ter feito. Mas tá ótimo, né, Brasil? Vejam os incríveis dois. Vamos ver o 17, tá ótimo. Vai que o guarda tá ouvindo, eu tô com vergonha já. Tá ótimo. Gente, eu vou ver qualquer sequência da Pixar e da Disney. De verdade, até Carros 2, que não é legal pra caralho, não é chato.
Eu diria que Carros 1 não é chato.
De verdade, é bem feito pra caramba. Então você pode achar a história mais ou menos, mas é bem feito e é legal, em algum momento emociona. E eles constroem bem personagem. De repente você olha e faz, caralho, esse personagem é bom, mas a história é mais ou meninho, não tem uma coisa assim?
Mas é sempre surpreendente. Carros é uma ideia que não... É. Que, pô, você pensa, ah, não vai dar nada. Aí quando você vê, você surpreende, é bacana.
Surpreende.
Carros 2.
Eu gostei do Carros 1, só que o Carros 2, eles resolveram botar o protagonismo com o Mate, que não segurou.
É legalzinho,
não
foi legal, depois do Carros 3...
É... O Carros 3 é bom, o Carros 3 é...
Mas depois disso, a franquia estacionou.
Tá, mas eu acho que o Carros, o problema, o público-alvo é uma faixa etária diferente. Eu acho que talvez isso tenha sido também afetado
verdade,
pra gente.
O Carros foi feito pra vender carrinho, né?
Então, exatamente, eles... acho que não foi pra gente. Então, enquanto os incríveis
John
afeta
Lasseter,
a gente...
Eu acho.
Eu também acho que não.
Mas o diretor é louco por carrinhos. É louco por carrinhos.
Ele
tem camiseta de carrinho e tal. É meio, tem essa vibe meio Hot Wheels mesmo.
Dani, deixa eu te contar uma coisa. Eu confesso que eu tava meio preocupado se você ia aceitar esse convite pra gravar ou não, porque os nossos ouvintes te encheram tanto o saco no Twitter.
Tive que
eu achei
participar.
Que você tivesse com raiva da gente.
Mentira, Dani. Tive que participar, foi, porque eu participei por áudio. Eu saí do Vingadores Guerra Infinita, que foi o primeiro filme de herói que eu assisti. Obrigada, Brasil. Amei, chorei. Não sabia os nomes, mas eu tava pegada, então eu falava, a Verde que morreu, que namora o cara lá das músicas, caralho.
O cara
meu
lá
Deus
das
do
música.
Céu. O Giba, pra mim, Doutor Estranho, era o Giba.
O Giba.
Mas é quem eu entendi, não parece?
Parece foi. Muito.
E não gostei muito do Capitão América, achei ele meio pau no cu até nesse filme também. Amei o Homem de Ferro.
Os ouvintes talvez tenham enchido o saco, porque eu pedi um pouco pros ouvintes encherem o saco. Obrigado, ouvinte. Deu certo.
Ai, amei. Eu ouvi o podcast de vocês dos Vingadores, adorei.
Então fica aí a promessa da gente fazer um revival de todos os filmes da Marvel, segundo o Dani.
E brasileirinhas também. Vamos assistir, vamos analisar. Vamos, claro, gente. Beijo, bom 2018. Viva.
Pô, vamos falar aqui desse filme que é hoje impressionante.
A piada não é isso. Valeu. A galera gosta de ouvir isso. É isso que o Brasil quer. Eu nem acordei.
Piada
o
povo inteiro. Você consegue fazer.
Deixa aí, tá maravilhoso.
Eu tentei.
Valeu, olha.
Tibério Velasquez.
Muito bom falar desse filme que é o...
Não
pode ficar mais esse filme.
Não, que é impressionante.
Não pode falar o...
É. Ah, não, nada, então podemos... Vamos ficar
bebendo.
Nós não temos piada, também tá maravilhoso.
Muito bom falar desse filme que é...
Vou te chamar, vou dar desse novo. Tem que estar zerado o
som. Agora que eu consegui...
Aí tem que entrar isso, cara. Você tem que entrar.
Tibério Velasquez.
Muito bom falar desse filme que é impressionante.
impressionante.
Aê!
Dois.
Tibério, suas piadas melhoraram bastante, obrigado, viu?